Temos aqui o texto final da votação.
Sim, mas eles já se pronunciaram. Eles já se pronunciaram. Em relação a isto, eles já se pronunciaram.
É, ok.
O PS vai ter que dizer uma coisa, porque mandou entretanto uma coisa.
Bem, senhores deputados, já temos quórum e, portanto, eu acho que devíamos iniciar os nossos trabalhos quanto antes e dar-vos as boas-vindas, alertar para que o chão foi encerado e, portanto, tenham cuidado, porque eu entrei quase em voo planado e portanto, é só para avisar das possíveis derrapagens. Eu ia começar por dizer que nós temos uma reunião hoje da parte da manhã e temos uma reunião hoje da parte da tarde. Fomos informados pela DAPLEN que as redações finais de algumas dos documentos que nós estamos a discutir só provavelmente serão fornecidos no dia 29 de julho. E, portanto, nós provavelmente vamos ter que marcar uma reunião, mesmo que seja muito curta, para a tarde do dia 29, que é uma segunda-feira, para aprovar as redações finais dos documentos. E, portanto, de tarde, provavelmente, que é para permitir às pessoas que venham de fora possam cá estar. Vai ser uma reunião provavelmente muito curta, mas vai ter que ser realizada para aprovar as redações finais de alguns dos textos que nós estamos a discutir nesta altura. Portanto, dia 29, que é uma segunda-feira, da parte da tarde, provavelmente haverá uma reunião da Comissão, a última reunião da Comissão. Senhores deputados, podemos então dar início à nossa reunião. Há a proposta da ordem do dia que foi distribuída. Eu sei que é bastante cheia e a ideia era que aquilo que não conseguíssemos tratar hoje de manhã pudéssemos passar para a parte da tarde, para discutirmos da parte da tarde. Só mais uma informação. Eu vou ter que me ausentar durante um período curto, durante a parte da tarde, e a senhora deputada Nilza de Sena já tinha combinado que estaria a presidir uma parte da reunião hoje da parte da tarde. Em relação à proposta da ordem do dia, eu tenho várias informações e pedidos que me chegaram enquanto eu estava aqui sentado. O PAN tinha pedido a palavra. Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Bom dia, Sr. Presidente. Queria pedir, se fosse possível, aos grupos parlamentares, relativamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos, ele ser o mais adiantado possível, na medida em que tenho hoje vários fechos de processo legislativo e tenho que andar a driblar várias salas e, portanto, se for possível, aos senhores deputados presentes, adiantar este ponto, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há, eu acho que há mais uma correção em relação à ordem de trabalhos que o Bloco de Esquerda iria transmitir, Sr. Deputado. Ah, essa é uma... O que está aqui? O ponto 8... Ok. É a correção do título. Ok.
Desculpa. E também tem aqui uma coisa. Não sei se ele faz questão. Não sei se
Sim, senhora deputada. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, em relação a isto, ficamos com uma dúvida porque o projeto de resolução do Bloco de Esquerda foi integralmente alterado em termos de substância e ficou com o mesmo assunto e com a mesma matéria tratada no nosso projeto de resolução. E, portanto, isto não implicaria um processo de especialidade e agora, por alteração posterior do texto, há uma matéria coincidente e nós gostávamos de perceber como é que isto se faz, porque, assim sendo, depois acaba Ou seja, não faria sentido, não resultaria daqui, se ambos os projetos fossem enviados para plenário, uma votação de especialidade subsequente. Como houve esta alteração, nós queremos perguntar à mesa como é que se deve proceder, uma vez que os textos devem seguir para plenário, mas não deve haver processo de especialidade contra nós, porque eles foram apresentados em alturas diferentes e, portanto, cada um deve ter essa consideração individualizada. Senão, ao fim e ao cabo, gurar-se-ia aquilo que foram as matérias agendadas.
Sra. Deputada, eu não sei se há mais pedidos de alteração da ordem do dia ou não. Para já estamos a tratar dessa questão. Estão de acordo que a gente possa avançar com o ponto 5 para ser o primeiro tratado esta manhã? Agora os parlamentares estão de acordo? Muito bem. Então eu alterava a ordem do dia para colocar o ponto 5 antes do primeiro ponto ou das comunicações do Presidente para ser tratado. Aliás, faz parte das comunicações. Não faz. Antes disso, temos as aprovações das atas. Temos quatro atas que estão aqui. Não sei se podemos aprovar as atas ou não. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para chamar a atenção para a ata número 169. Não sei se já foi identificada essa questão. Na página 10, por lapso, a Sra. Deputada Susana Amador aparece assinalada como sendo do PCP. E é do Partido Socialista.
Será corrigido. Obrigado. Ata 169. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A ata 176. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada. A ata 178. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada. E a ata 179, 10 de julho. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada. Passamos então de imediato para o ponto 5, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei. Foi apresentado pelo PAN o projeto de lei 1121/13, que altera a lei número 37/2003, de 22 de agosto, estabelecendo mecanismo de regularização da dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior públicas. Este ponto já tinha vindo para discussão numa reunião anterior e foi adiado para se encontrar um texto, ou vamos com o texto comum. Mas gostava de ouvir o Sr. Deputado do PAN sobre este assunto.
Obrigado, Sr. Presidente. O que se apresenta aqui hoje é um texto de consensualização, um texto final. Nós temos dois documentos que foram distribuídos pelos serviços, um texto final e um mapa comparativo para se votar. Ora, do ponto de vista do processo, ele parece-me de alguma forma incompatível, e portanto teremos que escolher um. Aquilo que eu proponho é que se vote o texto final apresentado, podendo votar-se o texto integralmente ou ponto a ponto, se assim o desejarem. É a proposta que faço.
Um texto articulado pelos dois.
Consensualizado.
Sim.
Consensualizado entre o PAN e o Partido Socialista.
Senhor deputado Odete João, PS. Micro.
André Silva, portanto, está difícil. Concordamos com a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado André Silva, relativamente ao texto que a Comissão preparou, apenas algumas alterações que estão feitas a bolos, nomeadamente que este processo de regularização das dívidas, e isto é particularmente importante, abrange não só as licenciaturas ou mestrados, como estava inicialmente previsto no projeto de lei do PAN, mas todos os graus de ensino conferentes, todos os ciclos de estudo conferentes de grau ou os testes, os cursos técnicos superiores profissionalizados. Portanto, outra alteração significativa é a entrada da presente lei, a sua entrada em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e a regulamentação ouvidas as associações de estudantes e instituições de ensino superior, ouvidas as associações de estudantes e as instituições de ensino superior, é particularmente importante e faz parte das regras para este tipo de normativos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções dos grupos parlamentares. Posso pôr à votação?
Sim, sim. Sr. Presidente, posso?
Sim, Sr. Deputado.
É só para dizer, nós estamos a tentar abrir o documento porque, além dos grupos parlamentares que consensualizaram o documento, nós ou não tínhamos recebido ou não conseguimos abrir. Estamos a tentar abrir.
Ah. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Eu realmente estava...
Os serviços estão a...
É o texto final, texto final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para nós também ficarmos com a questão do método devidamente arrumada. Pretende-se que isto seja um texto de substituição à iniciativa, ou seja, o PAN vai retirar a iniciativa em benefício deste texto que aqui foi encontrado? Será isso, não é? É só para percebermos o que é que nós estamos a votar.
Foi isso que eu entendi, Sr. Deputado.
Sim. E ainda, se assim o entenderem, pode-se votar o texto de substituição de uma vez só. Se o entenderem votar artigo a artigo, também se pode votar artigo a artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Aquilo que quiserem esperar, vai esperar.
Separar como?
Votar. Se quiserem votar um separado dos outros, se quiserem votar todos separados dos outros, é como okay. quiserem. Yeah. Se tiverem sentido de votos diferentes, têm que votar separado.
Pois, já percebi.
Sim.
Já está, já. Posso, sim. Sim, senhora deputada na Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos querer individualizar alguns sentidos de voto, pelo que solicitamos que a votação seja desagregada.
Muito bem. Estamos em condições de dar início a esta... Portanto, a pedido do partido do PCP, iremos votar artigo a artigo e número a número. Muito bem. Acho que sim, acho que faz todo sentido. Sim, senhor.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. Então, nós queremos individualizar o nosso sentido de voto em relação aqui ao artigo 3º da norma transitória, porque, de facto, ainda não ficámos totalmente satisfeitos com a questão do esclarecimento do prazo, apesar de nós concordarmos que seja uma medida que vai beneficiar ainda nesta fase os alunos, mas queremos individualizar o nosso sentido de voto em relação ao número 1.
Do artigo 3º.
Do artigo 3º, em relação ao número 9 e em relação ao número 10 e ao número 11. Os restantes podemos votar tudo.
10 e 11. São tudo números, mas agora temos que votar estes primeiros, não é?
Votar os outros todos e depois vota este número ou começa a votar este número e depois vota este
número. Eu acho que a gente começa por aqui, não é? Bem, então, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Só antes de votarmos, uma pergunta sobre a escolha do espaço temporal, não é? Que vai abranger estes estudantes, se é por qual a justificação, o argumento, porque. Eu neste momento não sou nem a favor nem contra, mas pode haver realmente um argumento para isto. Por exemplo, quando em 2010 se alterou o regulamento de bolsas, houve muito mais gente com dívidas de propinas desde esse momento. Podia ser um início para isso, não é? Quando se coloca aqui 1 de janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2018, imagino que haja um argumento para tentar balizar este regime transitório, digamos assim, e era para nós percebermos também os argumentos em cima da mesa e podermos, eventualmente, com alguma rapidez, que eu sei, uma discussão, porque eu acho que isso é possivelmente dos instrumentos mais importantes que nós estamos aqui a discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João.
Tem a ver com o cruzando com o Código de Procedimento Tributário, portanto, em vez da falta de pagamento de 3 prestações sucessivas, vamos às 6, à possibilidade de se chegar às 6 interpoladas, ou seja, isso vai dar para uma licenciatura em média de 4 anos, vai dar os tais 8 anos, de 2011 a 2018.
Mais alguma questão? Bem, posso dar início, então, separando os artigos. Eu punha à discussão e à votação o artigo 1º, que é o objeto. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções. O PSD e o CDS abstêm-se. E é votado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. O artigo 2º também punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a mesma votação. E no artigo 3º íamos agora separar os pontos, e se calhar eu começava pelo ponto número 1 da norma transitória. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para deixar claro que a explicação que aqui foi dada em relação ao prazo que foi definido não nos satisfaz cavalmente e nós consideramos que isto podia ser uma medida mais abrangente e apenas e só por causa disso vamos, e posso desde já dizer, abster-nos.
Ok. Senhor Deputado, Deputado Odete João, tinha pedido a palavra? Não. Não. Muito bem. Senhor Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, independentemente da discussão que se podia fazer em relação à abrangência, há aqui uma questão particular que está relacionada com os estudantes, que muitas das vezes trabalham, são trabalhadores estudantes, vão muitas das vezes às épocas especiais de setembro, podem eventualmente ficar de fora com esta data. Independentemente da abrangência, de ser estes anos ou serem outros quaisquer, há gente que vai... Sim, esse é um debate importante, mas o debate sobre os trabalhadores estudantes é porque nós podemos até tentar cruzar alguns dados e perceber que há muita gente que fica com dívidas de propinas, é trabalhador estudante, pelo facto de trabalhar não tem acesso à bolsa de ação social. Parece-me que uma questão de pormenor o 31 de agosto pode eventualmente deixar alguns de fora. Não tenho aqui neste momento dados concretos que o comprovem, mas era só apenas essa reflexão, está bem?
Sr. Deputado Odete João.
Só para acrescentar que todas as dívidas que estão para trás de 2011, digamos assim, já foram liquidadas. Portanto, já passaram todos os prazos legais, as instituições já comunicaram à entidade tributária e já foram liquidadas. Portanto, por isso é que se procurou o prazo o mais abrangente possível para incluir todos aqueles que se encontram nesta situação. Portanto, é essa a justificação. Se fôssemos mais para trás, já seriam situações que estariam resolvidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Não pretendemos estender esta discussão deste ponto em concreto, porque, enfim, nós reconhecemos que o que aqui vier a ser estipulado vai ser, com certeza, um benefício para os estudantes de ensino superior que estão nestas situações. Agora, continuamos a não perceber porque é que se limita, nomeadamente até 31 de agosto de 2018, pensando que para a frente não vai haver mecanismos semelhantes ou quem vier que se desenrasque, não é? Isso de facto, deixa-nos aqui algumas dúvidas, além das questões que já foram aqui também assinaladas por parte do Bloco de Esquerda, que nós também temos em preocupação. E, portanto, tendo estas dúvidas, aceitando as explicações que foram dadas, ainda assim parece-nos que podia ser uma medida mais, com maior alcance. E, portanto, vamos abster.
Muito bem. Posso pôr à votação o ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS e os votos e a abstenção dos outros grupos parlamentares. Em relação aos pontos 2 até 8, eu não sei se posso juntá-los todos para fazer uma votação antes de entrar no ponto 9. Se estiverem de acordo, eu punha... sim, já agora podíamos pôr 2 a 8 e o 12 pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD e CDS-PP e os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. Vamos agora discutir o ponto número 9 e não sei se há alguma intervenção em relação ao ponto 9 antes de pôr à votação. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, aqui em relação à definição das prestações do plano de pagamento, parece-nos que deveria haver aqui uma consideração pela situação concreta do aluno e, portanto, isto poder ser eventualmente encontrado entre a instituição diretamente e o aluno de outra maneira que pudesse até inclusivamente considerar em alguma fase uma prestação diferente daquela que está aqui calculada. Nós consideramos que apenas e só por isso é um mecanismo, poderia haver outros, ao menos fica aqui definida alguma coisa, mas que efetivamente há questões muito concretas da vida de cada um que se calhar poderiam ser tidas em consideração sem uma norma tão restritiva do ponto de vista daquilo que é a forma fatiada que ao fim e ao cabo vai ter este plano de pagamentos. Apenas e só isso.
Muito obrigado, deputada. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra ou não? Não. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda e a abstenção dos outros grupos parlamentares. O ponto 10 põe também à discussão do artigo 3º. Não sei se há a senhora deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. O artigo 10º tem uma questão que é recuperar os problemas, as questões das cobranças coercivas, ao fim e ao cabo, na sequência daquilo que vier a ser definido no plano de pagamentos. Nós somos contra aqui, o que está estabelecido a esse nível na lei, porque consideramos que é penalizador para os estudantes que não têm recursos a nível económico para poderem frequentar o ensino superior e opomos-nos frontalmente a esta inclusão, pelo que votaremos contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Nós podemos ensaiar vários modelos de planos de regularização de dívidas, mas parece-me que o que interessa, e eu acho que isso é o cerne da questão, quando se cria um programa deste, seja ele transitório ou não, o principal interesse é nós protegermos o estudante que está em dívida para com a sua instituição, daquilo que são os procedimentos das finanças, que muitas das vezes já é diretamente um problema do estudante com as finanças e já não é só com a instituição de ensino superior. E, portanto, o interessante de um mecanismo desta natureza é justamente garantir que nós protegemos o estudante disso. Não é? Aliás, quando tivemos a oportunidade de discutir isto pela primeira vez, era mesmo isso, era pelo menos retardar isso ou salvar o estudante desse espaço. Aliás, porque isto depois é uma bola de neve, não é? É uma bola de neve porque depois quem tem problemas com dívidas com as finanças, às vezes não se pode candidatar às bolsas de ação social nem inscrever-se no ANA. Portanto, há um conjunto de... Isto é um carrossel que nunca mais acaba. Portanto, justamente por isso, parece-me que o cerne da questão para um programa destes é garantir que isto não está aqui. Não é, não é garantir que está. Era tentar criar legalmente esse espaço de proteção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nossa Senhora Deputada Leto João.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que isto é um processo de regularização de dívidas e não de isenção do pagamento dessas mesmas dívidas. E, portanto, penso que chegámos a um texto que, de facto, permite aos alunos que estão nesta situação de dívida das propinas e das taxas e de alimentos encontrar um texto suficientemente largo, lato e o suficientemente benéfico para que se consiga resolver estas situações. Mas repito, isto é um plano para regularização de dívidas e não para isenção dessas mesmas dívidas que no Estado de Direito todos temos a obrigação de cumprir com as nossas obrigações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Não, abstemos sempre. Ponto número 11... Sr. Deputado Ana Mesquita, também, não sei se em relação ao ponto número 11...
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. É outra vez a questão do prazo e portanto, aqui também nos vamos abster porque nos parece que não é muito execuível, em primeiro lugar, e depois poderia ser uma questão mais dilatada, tendo em conta o universo de estudantes que são abrangidos, e o facto de nós já estarmos em julho e nesta altura ainda irem os procedimentos para as instituições, parece-nos que devia haver aqui uma contemplação maior em relação ao prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Porfírio Silva, PS.
Sr. Presidente, o Governo do PS queria pedir uma intervenção de 5 minutos neste momento, antes desta votação, por favor.
Está bem, muito obrigado. Deputado Duarte Marques.
Oh, Sr. Presidente, eu não sei se este ponto e este período é um lapso ou não, mas eu penso que este ponto e este prazo que é dado revela bem a intenção deste diploma, porque este prazo revela que isto não é para fazer e que apenas é aprovado neste período pré-eleitoral, porque é impossível de concretizar, é impossível para as universidades e sobretudo para os estudantes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de avançar. Meus deputados, posso então avançar em relação ao ponto 11? Deputado André Silva, PAN.
Sr. Presidente, queria fazer uma proposta de alteração oral ao prazo constante no ponto 11, de 31 de dezembro de 2019 para 30 de abril de 2020. e que fosse considerada esta data para efeito de votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em... Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, só para dizer que esta modificação foi concertada connosco, na medida em que este processo legislativo já tem aqui algum tempo e, de facto, os prazos foram avançando, e achamos que é razoável dar mais algum tempo, embora seja ter em conta que isto é apenas para iniciar o processo, não é? Portanto, nós já deve ter uma ideia de plano de pagamento, mas é só para iniciar o processo. Portanto, isto permite dar mais algum tempo aos estudantes para se ajustarem a esta nova situação, sem correr claramente o risco de transportar ainda para um outro ano letivo seguinte o processamento disto, que seria vantajoso contermos isto dentro do próximo ano. Mas pareceu-nos que era mais cómodo para os potenciais beneficiários dar aqui um tempo mais alargado e, portanto, nós apoiamos a proposta que o PAN faz neste texto para passarmos para 30 de abril de 2020.
Obrigado, Sr. Deputado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção dos outros grupos parlamentares. O artigo 4º da regulamentação, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP. Eu parti do princípio que o PSD votava favoravelmente, ponto 4. Ah, é preciso indicar. Não fez. Peço desculpa. Não estava. Entrada em vigor, que é o artigo 5º. Posso também pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD e do CDS-PP, foi aprovado o artigo 5º. E, portanto, terminámos este ponto da nossa agenda. Sr. Deputado André Silva, há aqui um outro ponto na agenda que também tem o PAN, que é o ponto 11, que é a discussão do projeto de resolução 1 do PCP 1673, da educação pré-escolar, e outro do PAN, que é o 2151, também do PAN. Eu não sei se quer voltar aqui quando a gente chegar a esse ponto. Querem discutir já? Então, se calhar... Ok. Então, voltamos ao início da nossa agenda. E voltamos ao ponto 3.1, que é um e-mail dos peticionários da petição 563, que tem a ver com a questão da cesta, das cestas. Os peticionários mandaram-nos um e-mail à comissão. Os peticionários questionam a demora do agendamento da discussão em plenário, sendo que o relatório final foi enviado em fevereiro de 2019. Indicam que falta cesta vai afetar milhares de alunos e pedem indicação de das providências desencadeadas. Eu penso que uma das coisas que nós temos que fazer é enviar isto ao PAR, porque quem agenda as discussões é o PAR e, portanto, temos que informar o PAR deste e-mail que recebemos, e não sei que outras providências... Nós temos aqui uma questão que é o... Há um projeto qualquer sobre...
Há aqui dois.
Há aqui projetos. E, portanto, vamos discutir hoje. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que aqui, pronto, além da questão das petições terem uma ordem de agendamento e, segundo a entrada na Assembleia da República, e estarem esgotados os agendamentos, como é conhecido, até ao final da legislatura, havendo outras petições que entraram anteriormente, portanto isto é fácil, será fácil de explicar, não nos opomos a que seja consultado o PAR para dar a indicação das petições que já entraram anteriormente e portanto aguardam o agendamento, mas creio que pode ser também dado a conhecer aquilo que for o resultado da discussão que vai ser feita hoje, indicando também que os projetos irão à votação no próximo dia 19 e assim darmos o esclarecimento em relação àquilo que pode ser informado aos peticionários, sendo que de acordo com aquilo que são as regras, eu creio que a petição passará para a próxima legislatura, portanto não, ainda irá a plenário na próxima legislatura.
Sim. Faz sentido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos passar a ideia que nós daremos a conhecer aos peticionários o facto de que iremos enviar este e-mail ao PAR. Hoje vamos ter discussão de vários projetos de resolução e vamos dar a conhecer aos peticionários que será discutido hoje na nossa comissão, mas que isto provavelmente vai passar para a próxima petição para a próxima legislatura. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, tenho toda a confiança no seu exercício como Presidente, mas só queria que houvesse uma distinção muito clara e que entre aquilo que são as nossas responsabilidades como Comissão e aquilo que são as responsabilidades do PAR. E muito agradecíamos que não fosse dada pela parte da Comissão nenhuma resposta que saia das nossas competências. Portanto, é só essa matéria. As petições não morrem. Aqueles que cá voltarem na próxima legislatura encontrarão a petição vivinha e pronta para ser trabalhada. E eu acho que nós devemos manter-nos dentro do nosso enquadramento.
Tem toda a razão. E é exatamente dessa forma que nós iremos informar os peticionários. Depois temos uma série de relatórios. O relatório da audição da FESAP, pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Transferência de Competências na Educação. Gostaria de perguntar se podemos votar sobre este relatório.
Pela minha parte, sim. Não sei se dos outros autores também.
Sim. Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O relatório 3.3, relatório da visita ao agrupamento de escolas legal da Câmara em Rio de Mouro, pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. O FESAP foi aprovado. Eu agora estou no 3.3, que é o outro relatório. Gostava também de pôr à votação. Quem vota o relatório do Grupo de Trabalho da Educação Especial? Não sei se há alguma intervenção de alguém sobre este relatório. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos um relatório da visita ao Agrupamento de Escolas Pedro Yanes Lobato, no Seixal, também pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E temos depois o texto final e relatório de votação do Projeto de Lei 1216/13 do PCP e o Projeto de Lei 1218/13 do Bloco de Esquerda sobre a gratuidade dos manuais escolares. E a questão é se há acordo em relação aos textos. Senhora deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, relativamente ao termo estudante, penso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pensa que é preferível ter o termo alunos. Relativamente ao artigo 4º, a linha B, relativamente aos exames, artigo 5º, número 4C.
Sim.
Relativamente ao último termo que diz exames, dizer a aprovação dessas disciplinas.
Nós recebemos isso. Foi enviado à Comissão.
Sim.
Foi enviado.
Portanto, se todos estão de acordo, artigo 5º, a linha B.
Exatamente.
Portanto, em vez de estar dos exames, estar dessas disciplinas.
Foi recebido e foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Sim. Portanto, eu vou assumir, não havendo mais nenhuma intervenção. Senhora deputada, Ana Mesquita, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós o único receio que temos em relação a isto, percebendo qual é o alcance da medida daquilo que é a proposta do Partido Socialista, é que não haja aqui um entendimento nas escolas que se confunda o objetivo em relação a isto. Não é? Nós queremos é o aproveitamento, ou seja, a aprovação com aproveitamento, não é? A conclusão com aproveitamento, aliás. E portanto, desde que isso... Ou seja... O que nós não queremos limitar, por exemplo, é se um aluno quisesse fazer uma alteração, uma melhoria, não é uma melhoria, se tiver que fazer alguma questão que vá para lá do aproveitamento, que fique excluído por causa disso. Pronto. E, portanto, a redação anterior acabava por ser mais ampla. Mas, no entanto, desde que seja esse o entendimento, que é que nós estamos aqui a reduzir, ou seja, todas as fases em que é necessário o aluno ter o manual à sua disposição e, portanto, é nesse entendimento que fazemos e que acompanhamos a alteração. É para ter... É só para ficar claro. Não sei se eu mesma fui clara nesta explicação, mas o nosso objetivo é que fique garantido que o aluno tem sempre que necessite, no caso do seu percurso escolar, para, de uma forma mais ampla possível, este direito ficar salvaguardado. É só isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP. Temos agora os temas finais do Parlamento de Jovens. Não sei se lembram que... Fiquei de falar com a senhora deputada Laura Magalhães, acho eu. Não, foi a senhora deputada Margarida Balcer Lopes sobre os temas e estes foram os temas que nós acordámos. Gostava de ter a vossa opinião, se podemos avançar com a votação destes. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não, há o título do básico e do secundário. Pois, não. Depois temos o projeto de lei do Bloco de Esquerda, em que o deputado relator é o senhor deputado Álvaro Batista. Muito bem. Depois temos aqui o ponto 5, já discutimos. No início desta reunião, passamos à discussão e votação na especialidade do projeto de lei 1174 do PSD sobre a disposição interpretativa sobre a propina. E eu não sei, senhor deputado. Ah. O ponto a seguir também é. Não. Não percebi, desculpe, senhor. Querem discutir o ponto? Bem. Não sei, há tantas vozes a sugerirem tanta coisa que eu gostava de finalizar. Se...
É que foi aprovado e nós estamos organizados. Mas tudo bem. Depois vão tocar. Estou me dizendo.
Querem avançar para o ponto 10? Porque é que não discutimos o ponto 8 e o ponto 9? Estão cá os deputados e eu se calhar sugeria que a gente discutisse o... Então esperemos... É o ponto... Não, não, agora não vamos alterar mais nada. Eu fico à espera que a senhora... Vamos fazer o ponto 10... E ficamos à espera que... Então vamos discutir, estamos no ponto 10. Ah... posso dar início à discussão do ponto 10? Muito bem, passo a palavra à senhora deputada Diana. É? Diana Franco. É sobre escola pública inclusiva em toda a escolaridade obrigatória.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados desta comissão. O projeto de resolução que o PCP aqui apresenta propõe um conjunto de recomendações, no fundo, ao Governo no âmbito da educação inclusiva, tendo, no entanto, aqui o conceito de necessidades educativas especiais no seu primeiro ponto, por ter sido ainda feito antes do decreto-lei que foi publicado, mas que é também passível de alteração para necessidades especiais.
Senhora deputada.
Obrigada. Mas o que nós pretendemos com este projeto de resolução, no fundo, é que se faça um levantamento dos alunos com necessidades especiais em toda a escolaridade obrigatória e que se faça também um levantamento dos alunos com deficiência, porque, podendo haver em alguns casos estas realidades cruzarem-se, há também situações em que estas realidades são autónomas e importa conhecer em detalhe cada uma destas realidades com os números concretos, no fundo. Pretendemos também, ao mesmo tempo, que se possa proceder à contratação dos professores de educação especial que estão em falta, dos funcionários que também persiste a carência nas escolas do nosso país, psicólogos, os diferentes chamados técnicos especializados, como intérpretes e professores de língua gestual portuguesa, terapeutas, fisioterapeutas e outros técnicos de educação especial que são fundamentais para o acompanhamento destas crianças e jovens. Bem como também que se realize o levantamento das necessidades dos meios humanos e técnicos que existam nos centros de recurso para a inclusão, e que se reforce o seu financiamento, bem como se proceda à redução do número de alunos por turma, aliás, como está previsto em lei, um caminho que o PCP defende que tem que ser aprofundado. As recomendações deste projeto são em si bastante claras e este projeto pretende que, considerando até o alargamento da escolaridade obrigatória, que haja um conjunto de medidas que acompanham efetivamente as crianças e jovens com necessidades especiais desde o início da escolaridade até ao fim da escolaridade obrigatória ou até ao 12º ano ou até ao momento em que estas crianças e jovens consigam sair da escola, porque nós também sabemos das dificuldades que há no fim do 12º ano, do enquadramento e do prosseguimento, seja no prosseguimento de estudos, ou seja na integração noutro tipo de formação profissional ou no exercício de uma atividade que muitos destes jovens têm e que também isso tem naturalmente que ser salvaguardado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pondeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em primeiro lugar, saudar as iniciativas, mas também dizer muito claramente que após uma longa discussão tida a propósito da revisão do Decreto-Lei 3 de 2008, uma revisão tão ansiada por todos, necessária e realizada, após a aprovação do Decreto-Lei 54 de 2018 e também a devida apreciação parlamentar e as alterações introduzidas, um trabalho que foi muito participado por todos, por toda a comunidade educativa e por todos os grupos parlamentares presentes com assento parlamentar, um trabalho maturado que está em implementação nas escolas, num período de transição, que já se encontra até em período de avaliação, não nos parece muito razoável, eu diria até extemporâneas estas iniciativas, até porque estas recomendações, apesar de serem muito claras, como o PCP apelidou, e são de facto muito claras, elas estão, por um lado, em implementação junto das escolas, por parte das escolas, da comunidade educativa e do Governo, já estão, felizmente, plasmadas em lei. Portanto, uma lei que vai, neste momento, ser avaliada após um ano de implementação e, naturalmente, aguardamos com expectativa essa avaliação, que certamente o Governo trará a esta Assembleia da República. Portanto, naturalmente, consideramos as iniciativas são de louvar, são sempre iniciativas que colocam uma vez mais na agenda o tema da educação inclusiva para todos, neste caso para toda a escolaridade obrigatória, mas no entanto não nos parece que seja este o momento, são extemporâneas e estão já todas elas em curso, sendo implementadas neste momento nas escolas por este Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos com um voto favorável em plenário este projeto de resolução.
Muito bem. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizer que, num ponto prévio, que partilhamos naturalmente este desígnio comum de construção de uma escola inclusiva que responda às necessidades de cada aluno e que ofereça igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso. Sobre isto, congratulamo-nos também com os consensos que foram gerados ao longo desta legislatura, nesta comissão, aqui na Assembleia da República, sobre a educação especial e sobre a inclusão. Relativamente aos projetos que estão aqui em análise, quer o do PCP, quer o do PEV, há de facto aqui um problema de contextualização. Houve uma alteração de paradigma, houve uma alteração do enquadramento legal que não se reflete naturalmente nos projetos de resolução, no do PCP, porque é anterior a essa alteração, portanto é de 2016, mas no do PEV, que é de 2018, também ainda não há referência e a reflexão crítica sobre a atual governação e sobre a alteração de paradigma. Portanto, parece-nos que, tendo a Assembleia da República participado ativamente na revisão da legislação sobre esta matéria, tendo inclusivamente nesta comissão sido suscitada uma apreciação parlamentar sobre o Decreto-Lei 54/2018, em que os grupos participaram ativamente, em que ouvimos os cidadãos, estando nesta altura numa fase de monitorização e de avaliação do processo de implementação do novo enquadramento legal, parece-nos que de facto não são oportunas estas iniciativas. Entendo que a Assembleia da República deve focalizar agora e ao nível também da fiscalização da ação do Governo a forma como está a ser implementado o Decreto-Lei 54/2018, verificar eventuais constrangimentos e dificuldades que subsistam e aí sim tomar uma iniciativa que possa ir de encontro àquilo que esta avaliação já vier a demonstrar que subsiste, porque efetivamente as carências e os problemas que são apontados nos dois projetos, alguns deles são problemas crónicos e naturalmente com uma falta de recursos humanos têm um particular incidência e são efetivamente mais graves no caso dos alunos com necessidades educativas especiais e nenhum de nós pode efetivamente esquecer isso. De qualquer forma, parece-me que há um processo aqui de avaliação em curso, que deve ser acompanhado pela Assembleia da República, pelos grupos parlamentares, e depois disso, parece-me que será mais oportuno intervir com recomendações ao Governo ou com alteração do quadro normativo, se achar oportuno. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ter que me ausentar, e portanto numa versão sintética, e vou falar já sobre os dois projetos de resolução, bem sabendo que está separado. Mas eles basicamente têm a mesma abrangência. A posição do CDS quanto a estes dois projetos é coincidente. Entendemos que depois de ter havido uma apreciação parlamentar agora, há pouco tempo, sobre o depois já publicado Decreto-Lei 54, alguns destes pontos até já foram incluídos nessa apreciação parlamentar, que recolheu razoável consenso e foi viabilizada por todos os grupos parlamentares. Entendemos que tudo o que tem a ver com contratações deve ser tratada em sede própria e não aqui. Não sabemos ainda quais as necessidades, têm caráteres variáveis, têm impactos orçamentais e pensamos que não é desta maneira que elas devem ser consideradas. Quanto ao resto, quer o levantamento para as necessidades dos centros de recursos para a inclusão, quer o que diz respeito à redução do número de alunos por turma, foi de facto tratado na apreciação parlamentar. E, portanto, desse ponto de vista, não acompanhamos neste momento, embora acompanhemos a necessidade, e tínhamos reforçado isso, de olhar, continuar a acompanhar e a fiscalizar a aplicação do Decreto-Lei 54 e das suas consequências, neste momento achamos que não é a altura para a aprovação destes projetos de resolução, que nos parecem, de resto, no caso concreto do PCP, vir, de facto, já um bocadinho fora do tempo atual. E, portanto, não vamos acompanhar estes projetos de resolução. Muito obrigada.
Eu gostava de dar as boas-vindas à Sra. Deputada Luísa Apolónia. Este ponto já estava em discussão, peço desculpa, mas passava-lhe a palavra para o que entender transmitir.
Sr. Presidente, agradeço muito as palavras de simpatia. Eu estou aqui com um problema enorme, é que tenho que me dividir entre várias comissões.
Percebemos.
E eu até prescindia de falar sobre este por uma razão. Julgo que o projeto de resolução dos Verdes, o preâmbulo, é até um pouco exaustivo, é bastante explícito relativamente às propostas dos Verdes e depois os 7 pontos em concreto que nós propomos também julgo que estão bastante claros e vão justamente em consonância com aquilo que os Verdes têm defendido relativamente à escola inclusiva. E de modo que agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção sobre este ponto. Uma breve intervenção, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E uma forma breve, dizer que nada do que está nas recomendações que o PCP aqui apresenta colide com o decreto-lei que está neste momento em vigor da escola inclusiva. Pelo contrário, reforça um conjunto de questões, algumas que já lá estão previstas, outras que não. Aliás, no que refere à questão da contratação, o PCP até apresentou propostas que iam exatamente no sentido da contratação de profissionais em falta e que foram rejeitadas nesta Assembleia a quando da apreciação parlamentar. Por isso, estas recomendações que nós aqui colocamos não colidem com o que está neste momento em vigor, reforçam até a necessidade do cumprimento dessa mesma lei. E a questão do levantamento da realidade concreta das escolas é para nós absolutamente fundamental. Sabermos quais são as crianças e os jovens que têm um conjunto de necessidades especiais nos diversos ciclos de ensino, não há uma especificidade e um tratamento tão aprofundado desses dados, bem como também perceber quais são as necessidades que existem de crianças e jovens com deficiência para depois, a partir daí, aferir o número de profissionais que são necessários para acompanhar cada um dos casos. Isto a nós parece-nos bastante razoável, não é extemporâneo porque é uma necessidade que se verifica e, além disso, como disse, reforça o que já está previsto no próprio Decreto-Lei 54. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que podemos então voltar ao ponto 6 da nossa agenda, que é... Sim, Sra. Deputada Hilda Araújo, novo.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa teve que se ausentar e faz questão em estar presente na discussão dos pontos 6, 8 e 9.
Ok. Então, mas podemos discutir o ponto 7?
Sim, Sr. Presidente, nós prescindimos de intervir, de nos pronunciarmos, porque a Sra. Deputada não está presente, mas votaremos a favor.
É, muito bem. O ponto é assim, o CDS-PP gostaria de pedir algum tempo para voltarmos aos pontos 6, 8 e 9, porque gostariam que a Sra. Deputada Hilda, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa estivesse presente. E, portanto, eu, se calhar, se estiverem de acordo, se avançava para o ponto 7, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei sobre a primeira alteração ao regime jurídico da avaliação do ensino superior. Estamos de acordo para avançar para o ponto 7? Muito bem. Então, não sei quem é que do PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra. Micro, desculpa.
Muito obrigado. Esta iniciativa do PSD, senhores deputados, senhor presidente, tem apenas como objetivo fazer uma atualização deste regime jurídico e, sobretudo, dar resposta àquelas que são as propostas e as alterações que foram feitas pela ENCA. Eu gostava aqui de destacar só, porque é importante e para as pessoas perceberem e para registro, várias das recomendações e das modificações que são feitas é na avaliação que é feita das instituições ser tido em conta também, ao contrário daquilo que é habitual, os mecanismos de ação social e de combate ao abandono escolar existentes, as condições de frequência dos trabalhadores estudantes, a vigilância contra a fraude académica, a proteção de dados dos elementos da comunidade académica contra qualquer tipo de intolerância e discriminação, a centralidade do estudante, a garantia do mérito nos concursos do pessoal docente, a oferta de formações para públicos diferenciados de diferentes modalidades, tudo pontos que, na minha opinião, são aquilo que unirá os vários partidos nesta comissão. E, portanto, trata-se aqui de um contributo positivo para acrescentar valor e para atualizar aquilo que existe. E nós considerámos que era pertinente fazê-lo e é essa a nossa iniciativa e é esse o nosso objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita, tem a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que em relação ao projeto e ao processo de especialidade que nós agora vamos fazer, nós vamos também ter considerações diferenciadas em relação às várias propostas que aqui estão a ser colocadas e, portanto, pretendemos que a votação siga o número e a linha a linha. Sim. Obrigada.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Registo que o PSC mudou de ideias desde a vez que o Bloco apresentou um projeto que alterava este regime de avaliação e que agora incorpora essas mesmas ideias que votou contra anteriormente. Portanto, é um passo importante que damos, algumas delas, obviamente.
Obrigado. Só um segundo, Sr. Deputado Porfírio. Sr. Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Partido Socialista tem, relativamente a esta técnica da alteração do regime jurídico, a mesma opinião hoje que tinha aqui há ano e meio, dois anos, quando apreciámos uma proposta parecida do Bloco de Esquerda. E é, não somos favoráveis a este tipo de integrações casuísticas, que em parte cobrem disposições que já se encontram noutros diplomas legais e que, portanto, já são aplicados na vida académica pelas instituições de ensino superior, mesmo não estando neste diploma. Quanto à questão específica da participação dos estudantes através de estudantes diretamente nas comissões de avaliação, essa prática existe, está consolidada, como aliás o próprio preâmbulo da proposta do PSD diz, muito, muito claramente, anda muito para cima de humilhar o número de estudantes que receberam formação nestes últimos anos mais recentes para participarem nessas comissões e anda perto do meio milhar dos estudantes que participaram efetivamente em processo de avaliação. Portanto, nesse aspecto estamos num rendilhado legislativo que não acrescenta nada à realidade daquilo que se está a fazer. Eu gostava de dizer, até mais a título pessoal, porque não é uma matéria sobre a qual o meu grupo parlamentar tenha uma posição completamente definida, que eu até acho que estes regimes precisam periodicamente de serem revisitados numa lógica de avaliação e de evolução. Não nos parece, e essa é a parte em que a minha opinião pessoal coincide com a do meu grupo parlamentar, que seja através destas mexidas cirúrgicas que isso deva ser feito, e muito menos nesta altura da legislatura. Na realidade, nós, quando tomámos posição sobre as propostas do Bloco de Esquerda em matérias largamente coincidentes com esta proposta do PSD, também não nos identificámos contra as ideias propriamente ditas contidas na proposta. No fundo, aliás, é uma das divergências que nós temos frequentemente, é que não é necessariamente sobre a substância, é sobre o método, e no fundo, digamos que noutro contexto até poderíamos estar, achar interessante uma revisão com base em algumas dessas ideias. Não nos parece nesta altura que seja o método adequado para avançar nesse sentido, especialmente se tratando-se de matérias que em grande parte não vão modificar as práticas existentes e consolidadas nas próprias instituições de ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques, tinha pedido também para...
Sr. Presidente, é útil esclarecer, obrigado pela palavra, relativamente à alteração que o Bloco de Esquerda fez, é verdade que é uma alteração sobre o mesmo diploma, mas de sentido diferente. Portanto, nós não votamos em função do diploma, votamos em função das alterações que são propostas. E relativamente à posição do Partido Socialista, aquilo que nós estamos aqui a alterar não é matéria de fundo, nós estamos a consolidar na lei práticas que é verdade, e o Sr. Deputado Perfírio Silva tem razão, algumas delas já são praticadas por algumas instituições. Nós estamos aqui a positivar aquilo que é uma prática de algumas instituições, é verdade, a garantir que não voltam atrás e, sobretudo, a dar sequência a um conjunto de recomendações que são feitas por outras entidades. Quanto ao momento e à possibilidade de estar a votar este tipo de coisas nesta fase da legislatura, eu não posso deixar de ficar surpreendido, porque... O deputado Perfírio Silva acaba por dizer que concorda, mas vota contra. E o momento não é o mais adequado por estarmos em final de mandato. Imagino que é isso que se referia. Portanto, o Governo pode anunciar encargos de milhões de euros de investimento na habitação, nas obras públicas, nos comboios, verdadeiras bombas orçamentais que são anunciadas diariamente. Mas como estamos nesta fase da legislatura, não podemos aprovar esta questão da avaliação. Até já quisemos aprovar regimes especiais de pagamento de dívidas, já aprovámos tudo. Ou pelo menos o PS já propôs tudo. Mas este não, porque estamos em final de mandato e é chato. E, portanto, se é isto, está tudo dito.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Sim. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para aqui, para clarificar aquilo que vai ser o nosso posicionamento em relação ao projeto que agora é apresentado. Nós, tudo aquilo que nos mereça reservas, nomeadamente em termos de convergência com a União Europeia, tendo em conta aquelas que são as nossas posições relativamente a isto, nomeadamente ao nível da validação daquilo que é o processo de Bolonha e tudo mais, tudo que possa ir nesse sentido, nós não iremos acompanhar e como é evidente, há aqui questões que nos merecem algumas dúvidas e nós manifestá-las ao longo da especialidade. Mas, para ficar já bem evidente, esta questão de tudo que vá nesse encaminhamento com as questões de convergência por decreto com as questões da União Europeia, expressaremos o nosso sentido de voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção, se não, acho que podemos dar início e começamos pelo artigo. Começamos, eu acho que o que é lógico é que comecemos com o artigo 3º, porque o artigo 1º e 2º discutimos no fim das alterações que foram propostas e, portanto, eu começava com o artigo 3º, o ponto 3 do artigo 3º. Não sei se posso pôr já, Sr. Deputado, prefiro o seu.
Sr. Presidente, deixe-me só dizer uma coisa em antecipação das nossas posições. Nós vamos tomar uma posição relativamente sistemática em relação a cada uma das propostas. Isso não significa que tenhamos especificamente a mesma opinião sobre todas as propostas. Significa que temos um enquadramento global sobre esta matéria e é esse enquadramento global que seguiremos em todas as propostas.
Muito bem. Portanto, posso então dar início ao artigo 3º, ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS-PP e a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do PS e do PCP. Artigo 3º, ponto 4, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não entendemos exatamente, ou melhor, temos a nossa interpretação, não é? Mas sobre esta questão da responsabilidade primária, parece-nos que, pronto, é um conceito estranho, sobretudo tendo em conta as questões que decorrem até da lógica do financiamento, não é? E, portanto, também manifestaremos as nossas reservas em relação aqui ao número 4, tendo em conta estas duas questões de fundo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posso votação ou pode haver alguns esclarecimentos?
Não, o único esclarecimento que há a dar é que, tendo em conta até a própria autonomia das instituições, é sempre bom reforçar que são as instituições como agentes diretos deste processo que têm a primeira garantia, a primeira obrigação de garantir a qualidade e a eficiência do sistema, porque são os atores principais. E é sempre bom, na avaliação que se faz, lembrar isto e garantir que isso é levado em conta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso então pôr à votação. Quem vota, estamos a discutir o artigo 3º, ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a mesma votação. Passamos agora ao artigo 4º, à linha G de gato. E sim. O PCP pediu. Não, o PCP pediu no início a separação, a linha a linha. Senhora deputada Ana Mesquita.
Bom, eu nunca pensei que isto fosse assim tão complicado, mas posso dizer-vos que daquilo que nós temos em relação à votação diferenciada será nos artigos, nas alíneas G, O, eventualmente O, sim, temos que aqui também questionar uma situação, P e Q. Portanto, mais vale votar alínea a alínea.
Muito bem, então eu punha a linha G do artigo 4º à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PCP, os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis. Sim. Senhora deputada, na Mesquita.
Posso, queria retificar a nossa votação, que de facto não está correta. Será voto contra.
Voto contra. Muito bem. Então, se eu percebi bem, há voto contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e votos favoráveis do PSD e do CDS e, portanto, não passou. Agora, a linha, eu se calhar podia pôr as alíneas I, J, L, M e N à votação, se estiverem de acordo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis, com o voto contra do PS e votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. A linha O, quem... Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, esta questão do, em termos de português, merece-nos algumas reservas aquela questão da customização. Eu acho que deveria ser personalização ou adaptação, não customização, enfim, pronto. Mas, de qualquer maneira, parece-nos que é um artigo que nos merece algumas reservas. Não percebemos exatamente qual é o alcance e o objetivo que o PSD aqui coloca nesta linha.
Senhor deputado, Marco Marques.
Às vezes o excesso é inimigo do ótimo, obviamente. O que nós queríamos dizer, o objetivo está na primeira parte da frase, ou seja, a centralidade do estudante no processo de ensino. E como alteração oral, se for possível, nós eliminamos aquilo que está a partir da vírgula. Se tiverem outras sugestões, serão bem aceites, se forem boas.
Sr. deputado Luís.
Sr. Presidente, esta reflexão serve para mais alguns pontos que nós vamos votar. Eu acho que um diploma desta natureza, ainda que coloque sempre com alguma margem de manobra o tipo de avaliação que é feita sobre os instrumentos que estão em cima da mesa, convém que ele seja um bocadinho mais específico. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós falamos em mecanismos de ação social, sabemos o que é que estamos a falar. E já há um conjunto de referenciais que nos dão alguns indicadores. O trabalho dos SAS, os projetos que a instituição de ensino superior tem para este ou aquele tipo de alunos. Portanto, nós já conhecemos isso. E, portanto, é possível, ainda que não haja muita prática desse tipo, uma avaliação sobre essa matéria. É possível fazer isso. Agora, como é que se avalia? Porque avaliar não é só fazer uma análise, é dar uma nota, é haver uma avaliação objetiva das coisas. A centralidade do estudante no processo de ensino, como é que se avalia isso? Quer dizer, é que isso é de matéria, parece-me a mim, de um debate político, ideológico, sobre o que é que nós entendemos como centralidade do estudante no processo de ensino, o que é que para nós é a centralidade. Agora, colocar isso num quadro legal de avaliação das instituições de ensino superior ou de outra coisa qualquer, acho que é, perdoem-me o termo, é encher chouriços. Não faz sentido nenhum. Como é que a A3ES avalia isto? É a pergunta. Porque nós não somos, quer dizer, nem somos contra nem somos a favor, não serve para nada, desculpem o termo, a centralidade do estudante no processo de ensino não serve para nada, a A3ES não vai avaliar isto, a A3ES avalia outras coisas objetivas, não é? Avaliação social, avalia a forma como os trabalhadores estudantes estão ou não, se há mais recursos noutras épocas, se não há, se têm um conjunto de direitos, se é cumprido algum regulamento, se ele existe. Agora, este tipo de coisas, este tipo de parangonas, acho que não... Para que é que isto serve?
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Marques.
Sr. Deputado, há aqui um esclarecimento que eu gostava de fazer. Nós não podemos considerar que aquilo que são chavões e às vezes políticos não podem ficar só pelos discursos. E às vezes parece que querem que fique só pelos discursos. Quando nós fazemos, criamos critérios para uma avaliação, para já, se eles forem tão específicos, não se tornam úteis, porque não permitem flexibilidade nenhuma de quem avalia, nem de quem prepara um processo destes. Agora, verificar se uma instituição tem como prioridade o aluno, não é assim tão difícil, porque às vezes parece que não é a prioridade. E colocar isso dessa forma é garantir que um dos critérios é verificar se toda uma comunidade trabalha para o interesse principal do aluno. Isso não nos choca nada, que seja um princípio, e não vamos aqui querer definir o que é a avaliação em concreto. Não faz sentido, por exemplo, colocarmos como critério a avaliação das condições dos trabalhadores estudantes, por exemplo, ou até dos próprios, da forma como se combate o abandono escolar, e não colocar aqui critérios como este devem ser tidos em conta numa avaliação mais genérica. Reparem, o deputado Luís Monteiro fez esta crítica aos vários mecanismos de ação social escolar. Todos nós reconhecemos que as instituições diferentes têm diferentes mecanismos, são todos diferentes e muitos deles iguais. Para dizer o quê? Que o critério da ação social escolar não era sequer tido em conta no regime jurídico que está em vigor. E agora passa a ser. E nós vermos a qualidade da ação social escolar de uma universidade ou de uma instituição é útil para uma avaliação. Agora, vale a pena estar a definir os vários critérios dentro da ação social escolar? Se calhar pode ser exagerado para um regime jurídico desta natureza. Agora, há uma coisa que é verdade. Com esta introdução, a ação social escolar e os mecanismos existentes, vírgula, sejam eles quais forem, passam a ser um critério importante de avaliação que até aqui não estavam previstos na lei. E isso para nós é importante. Nós não podemos ser mais papistas que o Papa e querer especificar tudo. E quando não concordamos, dizemos que é encher chouriços. Não é. A centralidade do aluno é fundamental. É um princípio. E isso tem que ser respeitado e deve ser respeitado. É um parâmetro que deve ser incluído numa avaliação.
Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, isto é um processo de especialidade, não vamos alongar em relação a isso. Os critérios de ação social não estão há mais tempo nesta lei, o PSD votou contra isso há um ano atrás. E agora vem aqui propor, ainda bem, nós ficamos contentes com isso. Mas o argumento de que não estão, pois não estão, votaram contra, é normal que não esteja. Agora, o seu deputado Duarte Marques disse aqui uma coisa fundamental. Disse, a centralidade do estudante no processo de ensino é um princípio. E eu não podia estar mais de acordo. É realmente isso, é um princípio. Os mecanismos da ação social não são um princípio, são uma coisa muito objetiva, possível de ser avaliada, tal como já é. Tal como já é. Já existem avaliações muito concretas, objetivas, feitas pelo Conselho Nacional de Educação e outros instrumentos vários que há vários anos já fazem essa avaliação. Achar que é possível, há três S. Fazer uma avaliação sobre a centralidade do estudante no processo de ensino não existe. Não existe nem está nas suas competências. Essa competência, essa avaliação que é política sobre o trabalho das instituições, é uma avaliação que é feita pelos agentes políticos, não é feita pela A3ES. Não deve ser feita pela A3ES. Aliás, achar que é objetivo, é até achar que é um princípio objetivo a centralidade do estudante no processo de ensino, não é. Todos nós aqui, nesta comissão, e não estamos assim tantos quanto isso nesta sala, estamos 20, há várias posições bastante diferentes sobre o que é a centralidade do estudante no processo de ensino. Aliás, muitas das vezes, quando se utilizam este tipo de expressões, dá aso a um debate ideológico profundo. Quantas vezes, e vou dar um exemplo, quantas vezes no plenário ou noutras comissões se discutiu, até aqui na comissão, o superior interesse da criança. Eu sei que isso tem outro enquadramento, mas quantas vezes é que isso se discutiu? Também é um princípio. E os próprios tribunais não têm doutrina diversa em relação a essa matéria? Têm. Então, se os próprios tribunais têm divergências doutrinárias em relação a esta matéria, por que razão é que A3ES há de ter uma posição política e ideológica em relação à centralidade do estudante no processo de ensino? Qual é a razão para isso acontecer? É que isto transforma a natureza da atuação da A3ES, que não deve ser, a nosso ver, muito menos neste documento. Nós não nos vamos alongar muito mais, vamos ouvir as respostas. Agora, nós votaremos contra isto, porque isto é uma parangona. Eu continuo a dizer, isto é uma parangona, não é mais do que isso. E não vale a pena dizer que deixa de ser uma parangona porque a gente a coloca na lei. Não, continua a ser. Continua a ser.
Deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, já aqui foram desenvolvidas algumas das dúvidas que nós também partilhamos em relação a este artigo e de facto, sobre uma incongruência em relação a se tentar tornar um aspecto num parâmetro e num parâmetro que nos parece que tem diversos fatores subjetivos e que não será fácil de aplicar, porque a centralidade do estudante do processo de ensino também se pode medir, e eu não sei se é isso ou não é, pelo nível de precariedade do corpo docente e dos restantes trabalhadores das instituições de ensino superior. Porque se houver muita precariedade, as condições também serão piores. É nisto que se transforma ou é o quê? E isto vai bater aonde? No financiamento? De que forma? Não é? Qual é o dominó que aqui se segue? Por exemplo, as instituições que têm condições estruturais e físicas mais degradadas e mais velhas, porque não têm capacidade de ter outras questões, e se coloca ou não coloca em causa a centralidade do estudante no processo de ensino, tem impacto ou não tem em relação àquilo que é o desenvolvimento da sua atividade. Bom, e parece-nos que, efetivamente, aquilo que se está aqui a tentar colocar não fará sentido da forma como se pretende fazer, não é? Porque, efetivamente, além de haver aqui questões profundas a nível do conceito, não é? Que conceito é este? De que forma é que se explana? De que forma é que tem esses resultados? Ainda mais num contexto em que se está a dizer que isto é um parâmetro de avaliação, isto depois tem consequências muito práticas, e exatamente que fatores é que vão ser incluídos na avaliação desta centralidade suposta. E, portanto, nós não conseguimos perceber como é que isto na prática vai operar, e pior, parece-nos que pode ser um critério discricionário, e isso é que nos aflige também, que é poder haver aqui entendimentos completamente diferentes, de instituição a instituição, das condições objetivas em que isto, esta suposta centralidade deve ou não ocorrer, e portanto nós também não como é evidente, nós consideramos que o estudante no processo de ensino tem um papel fundamental, mas todas as condições que estão à volta daquilo que é a possibilidade de aprender também é que tem a ver com esta suposta centralidade. E aí temos imensas opções que têm vindo a ser seguidas que têm condicionado essa suposta centralidade. Não vale a pena pôr no papel quando depois não há financiamento, quando não há ação social, quando não há essas coisas todas. E, portanto, parece-nos que pronto, estamos em condições de avançar com a votação e também não iremos acompanhar esta linha.
Deputado Duarte Marques tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu não queria prolongar muito mais este debate porque já se perceberam as posições que, na minha opinião, de alguma forma são um pouco surpreendentes os partidos que estão a colocar em causa o facto do estudante dever ser o elemento central do ensino superior. Porque... Não, eu não estou a dizer que disseram isto assim, mas parece que se está a pôr em causa esta condição para nós é essencial. Nós não ficámos surpreendidos que esta linha cause tanto espanto. Porque para nós esta era aquela que era mais consensual entre todos. E quando nós, cortamos, mostramos a nossa disponibilidade para cortar parte do artigo, para não deixar dúvidas, tendo em conta as dúvidas levantadas pelo Bloco e pelo PCP, se calhar o ideal é manter como está e alterar-lhe uma frase. E, portanto, o PSD o que propõe é manter a frase como está e trocar customização por personalização, para que fique claro o que é que nós pretendemos, para não ser uma parangona. Porque é importante para nós que se avalie o respeito pela diversidade e pela personalização dos percursos académicos existentes na instituição. E terminava só com mais uma questão. Há uma matéria que nos diferencia. Nós não consideramos que a avaliação que é feita pela agência deva ser política. Não. A avaliação política fazemos nós aqui. E aí acho que pode ter sido um lapso de linguagem do deputado Luís Monteiro, admito que tenha sido, porque nós não queremos que a agência faça uma avaliação política das instituições. Isso é errado. Essa é para nós fazermos. E para os portugueses fazerem lá em casa. A agência tem parâmetros que deve avaliar e que são importantes para os relatórios que vai produzir. Nós estamos aqui a querer incluir novos parâmetros que fiquem previstos na lei e que sejam respeitados. E era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que podemos passar à votação. Na linha O, e eu vou lê-la da forma como o PSD propôs, que é... Pois, era a substituição da palavra customização por personalização. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E quem vota a favor, PSD ou CDS? O CDS vota a favor, portanto, este ponto não passou. Tem votos a favor do PSD e do CDS e votos contra dos outros grupos parlamentares. A linha P, a garantia de mérito nos concursos de pessoal docente. Senhor Deputado Luís Monteiro.
Já há um quadro legal e instrumentos legais para quando o regime legal para concurso de pessoal docente ou até de investigador não é cumprido, se ser acionado. Não compreendo. A A3ES vai avaliar o quê? Que as instituições não cumpriram a lei? A garantia de mérito? Qual mérito? O que é isso, exatamente? Porque há um quadro legal que estipula, de uma forma mais ou menos aberta, os concursos, como é que eles, qual o procedimento para esses concursos. Portanto, mais uma vez, o que está aqui a ser colocado é, através de uma lei da avaliação, fazer um juízo político sobre como é que devem funcionar os concursos de pessoal docente. E os concursos de pessoal docente têm um quadro legal em vigor. Nós podemos querer aqui na lei dizer a garantia do cumprimento estipulado pela lei na abertura dos concursos de pessoal docente ou investigador, o que nós quisermos. Agora, a garantia de mérito nos concursos de pessoal docente é, mais uma vez, através de uma parangona, querer que a A3ES avalie politicamente o que as instituições fazem em relação a esta matéria. E uma agência como a A3ES deve avaliar aquilo que está na lei. Não deve fazer uma leitura subjetiva sobre isso. Deve avaliar aquilo que está na lei. Se a instituição não cumpre, vem no relatório final, não cumpriu. Incumpriu esta lei, incumpriu aquela. Tem bons mecanismos de ação social ou não tem mecanismos de ação social? Cumpriu com todas as regras estipuladas no quadro legal para a contratação ou não cumpriu? Falhou isto ou falhou aquilo? Agora, a garantia de mérito nos concursos de pessoal docente pronto, é. Querem fazer uma alteração ao estatuto da carreira na A3ES.
A deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta questão do mérito,
O que nós temos vindo a observar é que sempre que se coloca esta questão assim, da garantia de mérito nos concursos de pessoal docente, e já agora, porquê só no pessoal docente, normalmente vem associada a uma visão de bloqueio à contratação inicial, designadamente, com contratos de trabalho por parte de muita gente que tem vindo ao longo dos anos a ter bolsas e outras ferramentas de contratação precária, e normalmente escamoteia uma vontade de combater efetivamente a precariedade. E parece-nos que, da forma como ainda por cima isto está colocado aqui, há precisamente todo um campo subjetivo que nós não acompanhamos e, portanto, mais uma vez, é incluir aqui um parâmetro que nós vemos como difícil de objetivar e que, na verdade, temos dúvidas e reservas em relação ao seu efetivo alcance e à sua verdadeira intenção. E, portanto, o que nós consideramos que era fundamental era, efetivamente, o cumprimento da lei e, designadamente, ao nível do combate à precariedade e de todas as ferramentas que devem ser respeitadas ao nível dos direitos dos trabalhadores. Ora, isso lá está, também já está previsto de outra forma e noutro quadro legal e portanto, não nos parece que esta alínea P deva constar, ou seja, não vemos, não vamos poder acompanhar esta alínea P, tendo em conta o que aqui está subjacente.
Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer que é verdade, deputada do PCP tem razão, falta aqui o pessoal não docente e se isso for uma garantia, sim, é verdade. Os investigadores, o pessoal não docente, se isso for uma garantia para o PCP votar a favor desta alteração, eu acho que é pertinente fazê-la desde já, porque é verdade, falta o pessoal não docente, falta os investigadores, e isso é verdade. Agora, nós não podemos passar o dia a criticar o facto de haver concursos com fotografia, de assistir a várias declarações públicas de dirigentes importantes das instituições superiores portuguesas a dizer que há demasiada endogamia nas instituições, e não ter como critério, precisamente, que o mérito é, de facto, concretizado nos concursos que são feitos e que é tido em conta. E, portanto, constar de um processo de avaliação, até lhe podem chamar, que isto até pode ser uma redundância, mas infelizmente não é. Constar de um processo de avaliação que o mérito na contratação é respeitado, é tido em conta, parece-nos importante e pode até ser distintivo daquilo que estamos aqui a fazer.
Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma parangona, outra vez. Nós temos leituras completamente diferentes do mérito. Todos esses concursos, que muitas das vezes são apontados como endogâmicos, são justamente os seus editais e os júris desses concursos dizem: esta pessoa foi aprovada porque cumpre todos os requisitos de mérito para o lugar. Portanto, isto resolve alguma coisa? Resolve zero. Resolve zero. Todos esses concursos, a quem muitas das vezes é apontado o dedo, usam sempre o argumento do mérito. Ele está lá. Mais uma vez, o que esta proposta vai fazer é pôr A3Es a discutir subjetivamente o que é o mérito dos concursos de pessoal docente. Já percebemos que o PSD desistiu realmente dos investigadores, do pessoal não docente, parece que é uma gralha. Os investigadores nem colocou aqui, é só do pessoal docente. E mesmo assim, coloca, é uma parangona mais uma vez. Nós quando dizemos assim, ação social, há critérios para isso? Há bolsas, há programas de apoio, há formas de apoiar os estudantes com dívidas, há investimento em residências universitárias, há o valor do preço da cantina, isso é objetivo, analisa-se, há quadros com isso, há instituições no país que fazem essa análise e, portanto, nós até aqui na Comissão recebemos esses dados. E, portanto, é possível comparar. Ainda que as instituições tenham programas diferentes, é possível comparar e fazer uma análise sobre isso. Fazer uma análise sobre a garantia de mérito nos concursos de pessoal docente é mais uma parangona. Esta ainda é mais grave. esta ainda é mais grave, porque esta aqui o que vem fazer é encobrir justamente o que acontece com a endogamia no ensino superior, porque justamente esses concursos que são abertos e que são dados a um conjunto muito restrito de pessoas, são todos eles justificados com a parangona do mérito. É isso que nós queremos pôr na lei, da nossa parte, não é?
Estamos em condições de votar? Portanto, em relação à linha P, que é a garantia de mérito nos concursos de pessoal docente, eu ponho à votação quem vota contra, quem se abstém, teve a mesma votação da linha anterior e, portanto, não passou. E agora passamos à linha Q, que é a oferta de formação para públicos diferenciados em diferentes modalidades com ênfase nas digitais. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui também gostaríamos de entender exatamente aquilo que se está a colocar. Quando se fala de formações para públicos diferenciados e em diferentes modalidades com ênfase nas digitais, bom, isto não sabemos exatamente qual é o alcance daquilo que está aqui a ser proposto, temos dúvidas, e temos dúvidas até porque da forma como é colocado, nos parece que estamos aqui a falar, de certa maneira, de uma possibilidade de mercantilização da oferta das universidades e dos politécnicos e das instituições, e exatamente não sabemos o que é que se pretende avaliar em termos da oferta de formações para públicos diferenciados. Bom, parece-nos que mais uma vez temos aqui um amplo campo de subjetividade que nos merece reservas em relação àquilo que é, ao fim e ao cabo, uma lei que avaliar deveria ter em conta a questão da própria missão da instituição e como é que se adequa isto, tendo em conta as diferentes instituições nos diferentes pontos do país, da forma como elas existem. Bom, enfim, mais uma vez, achamos que não é uma proposta clara e que também nos merece algumas reservas.
Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre aqui a linha Q, ainda que eu acho que podia ter uma redação de português um bocadinho mais clara, não vamos discutir isso. Não vamos, percebe-se que é uma oferta educativa ou académica que vai para além daquilo que são as licenciaturas, mestrados integrados, doutoramentos, pós-graduações e, portanto, é aquela oferta que as instituições criam. Ok, já se percebeu isso. Podia estar de uma forma diferente, sim. Agora, até vamos dar isso de barato, mas há aqui uma questão que é, por exemplo, quando se coloca com ênfase nas digitais, nós não temos nada contra isso, temos tudo a favor das digitais. Agora, é numa lei da avaliação que nós vamos colocar um parâmetro que não está noutro lado qualquer. Nós tantas vezes somos aqui atacados contra a autonomia, porque somos contra a autonomia universitária, que ainda por cima, a autonomia académica das instituições. Mas queremos pôr numa lei da avaliação que há uma ênfase nas digitais para todas as instituições de ensino superior, independentemente do seu subsistema de ensino, independentemente da sua missão, independentemente do território para o qual respondem, independentemente para o espaço social, para o tipo de estudantes que têm que respondem. Portanto, o PC tem uma ideia. Agora está muito virado para a era digital. É bom. Isso é importante. Achar que isso é um parâmetro de análise da avaliação da A3ES, parâmetro de análise esse, que é uma escolha política das instituições, que não são obrigados a fazê-lo, mais uma vez, é uma coisa que extrapola o que deve ser esta lei. Nada contra a era digital e a ênfase nas digitais e noutras, e em muitas outras. E por que não formações sobre o problema da multiculturalidade? E por que não formações sobre o problema da inclusão no ensino superior? E por que não, quer dizer, tantos temas, porque é este em específico? Quer dizer, este fica na avaliação da A3ES, porque é um critério político que o PSD acha que deve estar e, portanto, a A3ES vai avaliar. É um critério político, não é decidido pelas instituições de ensino superior, não é decidido pelo programa de governo, não é decidido em nenhuma lei base sobre o funcionamento do ensino superior, é definido pelo PSC numa avaliação da A3ES. Mas não faz sentido. Nada contra a ênfase digital e outras ênfases. Não faz sentido estar aqui assim. Não tem base para a A3ES avaliar isto.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, há argumentos que não vale a pena rebater e há outros que eu não consigo rebater porque não fazem sentido. Nós podemos ter aqui algum preconceito com a avaliação, mas não podemos dizer num momento que, por exemplo, a centralidade do estudante numa instituição é demasiado lata e não é específico. Eu isso posso discutir e até admito. Agora dizer que a oferta de formação para públicos diferenciados em diferentes modalidades, com ênfase no digital, não é específico, não faz sentido, quer dizer, o argumento não pode ser o mesmo. Não, o PCP disse isso. Por outro lado, sim, disse que isto não era específico e que era muito, usou uma expressão diferente, subjetivo. Isto não é subjetivo, podemos não concordar e ser contra. Agora não precisamos arranjar desculpas para ser contra. E outra coisa, não é o PSD que está a querer impor o que quer que seja. O PSD está na Assembleia da República, na Casa da Democracia, a fazer uma proposta sobre a avaliação. Tem os mesmos direitos e deveres que o Bloco de Esquerda e que o PCP. Nós podemos discordar, mas isto só vai passar se for aprovado por maioria. E, portanto, nós não estamos aqui, nunca estivemos, a dizer que o Bloco ou o PCP não tinham direito de propor coisas que eu considero estapafúrdias. Mas nunca critiquei o facto de proporem. Critico as ideias. Era o que mais faltava, que este Parlamento fosse o censor dos tempos modernos. E, portanto, arranjem os objetivos, as razões, todas que quiserem. Ora, não é o PSD que quer impor uma avaliação, porque o PSD não quer impor nada a ninguém. O PSD é um partido democrático, sempre foi. E, portanto, aquilo que quer é melhorar a qualidade e a utilidade das avaliações que são feitas, para que elas não sejam uma mão cheia de nada, para que possam, de facto, diferenciar aquilo que se faz. E nós estamos aqui a colocar critérios que consideramos prioridades. O PSD não quer interferir na gestão das instituições, mas pode querer valorizar determinados critérios que para nós são mais importantes. E, portanto, na avaliação que fazemos, verificamos o mérito dessas prioridades. É aí, é a montante que nós queremos atuar. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Também não foi aprovado, com a mesma votação da alínea anterior. Depois temos no artigo 5º a alínea D, não sei se há mais diferenciação das alíneas. Não, mas em relação aos outros artigos também vamos votar um a um, não é? Então, o artigo 5º a alínea D, não sei se há alguma intervenção de algum grupo parlamentar. Posso passar à votação da alínea D do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, houve abstenção, votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e voto contra do PS, portanto, passou. Artigo 12º. A linha E. Posso passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sim, eu sei, mas eu não percebi do Bloco de Esquerda e do PS a favor. Portanto, o artigo 12º teve voto contra do PS e votos a favor dos restantes bancadas, ou dos restantes grupos parlamentares. Em relação à publicidade, que é o artigo 16º, o ponto 4, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi voto contra do PS e os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. O artigo 17º, a linha 2B, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? A mesma votação do ponto anterior, portanto, um voto contra do PS e votos favoráveis a outras bancadas. Artigo 3º, que tem a ver com a questão da entrada em vigor, e depois temos que voltar ao artigo 1º e ao artigo 2º. O artigo 3º, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação. Artigo 1º, que é o objeto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PS e votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. E o artigo 2º, que é a alteração da lei, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação dos pontos anteriores. Passamos agora ao ponto 4. Temos aqui o deputado relator do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é o deputado Álvaro Batista, do PSD, a quem eu... Sim, senhor. Sim,
só para ficar claro, nós o que fizemos foi esta votação em especialidade e, portanto, depois há de resultar daqui um texto final e reservamos para essa altura a votação final, como sim, é evidente, não é? Para ficar claro.
Sim.
Quando é que vamos discutir o ponto 6, tendo em conta que as pessoas serão normalmente as mesmas?
O que foi pedido pelo CDS-PP é que o ponto 6, 8 e 9 fossem discutidos na presença da senhora deputada Ana Rita Bessa. O ponto 4 é o projeto de lei 1226/13, contabilização de dias de serviço para efeitos de proteção social dos docentes colocados em horários incompletos. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes, dizer que o parecer é um parecer relativamente sintético. Basicamente, a iniciativa dos senhores deputados subscritores pretende que, relativamente aos educadores de infância e aos professores do ensino básico e secundário contratados a termo resolutivo, com horário letivo inferior a 22 ou a 25 horas, a declaração à Segurança Social do seu tempo de trabalho seja feita como correspondente a 30 dias. Há mais iniciativas sobre matéria idêntica a este projeto de lei número 1226 da 13ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa, em concreto o projeto de lei 1202 do PCP e ainda a petição número 613, subscrita por 5.032 peticionários, denominada como solicitam a adoção de medidas com vista à correção das declarações mensais de remunerações de todos os docentes contratados com horários incompletos. Vou-me dispensar, devido ao adiantado já da hora, de estar com mais pormenores, dizer apenas que, na opinião do deputado relator, esta iniciativa encontra-se em conformidade para ser apreciada e discutida no plenário. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado. Queria só, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer o trabalho do Sr. Deputado e, obviamente, aprovaremos o que está muito aqui bem. Proposto.
Muito bem. Não sei se há mais alguma intervenção, senão eu próprio também gostava de agradecer ao Sr. Deputado Álvaro Batista este parecer sobre o projeto de lei e punha à votação dos grupos parlamentares. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu não sei se a senhora deputada Ana Rita Bessa está prestes a vir ou não, se não passávamos para o ponto 11. Pois, ok. Então, eu passaria para o ponto 11 da nossa agenda.
Sr. Presidente, quanto a esse ponto, também temos um problema, porque o deputado que irá fazer a discussão é o deputado Pedro Pimpão e ele neste momento está no grupo de trabalho. Se pudéssemos passar à frente... Gracia.
Muito bem. Portanto, passamos para o ponto 12 da agenda. O ponto 11 é a seguir. Mas...
Ele diz que se lhe poderia telefonar que ele vinha.
Passamos para o ponto 12, a pedido do PSD para... Pois. Ponto 12, que tem o projeto de resolução do PCP, e eu passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, ou... Sim, sim. É sobre o grupo de recrutamento nas áreas de expressão dramática e do teatro. Porque a pedido do PSD... Passamos para expressão dramática e do teatro. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, este assunto também já não é novo, já por várias vezes tivemos contacto aqui na Comissão com a situação destes professores das áreas da expressão dramática e do teatro, que inclusivamente ao longo deste ano letivo por várias vezes também foram assinalando aquilo que era a sua expectativa de criação de grupo de recrutamento, tendo em conta até o número relativamente limitado de trabalhadores que isto envolve, mas uma valorização da componente artística no ensino e na escola pública, aliás, o que nos parece que é uma questão fundamental, até tendo em conta aquilo que advém da própria Constituição da República Portuguesa e a necessidade de ser valorizado o papel da arte na educação e portanto... haver aqui condições não só para quem aprende, e neste caso para os alunos, mas para quem ensina e para quem dá as aulas nesta área. E eles normalmente, o que se trata aqui é uma forma de contratação de chamados técnicos especializados, né, neste caso, mas que, na verdade, o que fazem não é um trabalho técnico especializado, e sim um trabalho de docência, e, portanto, devem ter todas as condições para poderem ser contratados enquanto professores. Efetivamente, aquilo que o que nós colocamos tem a ver com a criação das condições para a existência desse grupo de recrutamento à área do teatro. Nós valorizamos muito os processos negociais que possam ser tidos com os sindicatos em relação a esta matéria e, portanto, sempre temos defendido que isso possa ser o caminho preferível a seguir. Naturalmente que, com a sucessão de acontecimentos ao longo deste ano e da entrada na Assembleia da República de uma petição que tinha subscrita por mais de 5 mil subscritores, neste caso, e que foi dinamizada pela FENPROF e se intitula pelo direito à vinculação e integração na carreira docente pela criação de um grupo de recrutamento na área do teatro. Há uma resolução da Assembleia da República de 2018 que teve também origem num projeto de resolução do PCP que recomendava a criação dos grupos de recrutamento que correspondam a todas as funções de docência dos técnicos especializados. Tendo em conta aquilo que é a necessidade da sua vinculação à carreira docente e neste caso uma regularização concreta daquilo que nós consideramos que é a sua situação do ponto de vista factual, são professores, dão aulas e portanto parece-nos que deveriam ter todas as condições para serem integrados na carreira e terem naturalmente o grupo de recrutamento correspondente. E portanto aquilo que nós queríamos com isto era reforçar a ideia de que se deveria iniciar e prosseguir um processo negocial com vista à criação do grupo de recrutamento nas áreas da expressão dramática e do teatro, e para que a situação destes trabalhadores seja devidamente regularizada, mas também com vista à valorização, tendo em conta a questão que nós defendemos, da formação da cultura integral do indivíduo, da valorização das áreas da expressão dramática e do teatro na escola pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções dos outros grupos parlamentares sobre este projeto de resolução. Sra. Deputada Odete João, PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre este projeto de resolução do PCP, é bom lembrar algumas questões sobre as a disciplina ou a área de teatro e de educação artística. Desde logo, a disciplina de teatro é uma oferta variável nos diferentes agrupamentos de escola e normalmente não há o preenchimento de um horário completo. No ano que agora, no ano letivo que agora termina, apenas foram solicitados 8 horários completos. Ou seja, quando o PCP requer que se constitua um grupo de recrutamento para esta área, nós estamos a falar de 8 horários completos, ou seja, do preenchimento de necessidades para 8 técnicos especializados, que são aqueles que normalmente ministram estas disciplina, que é uma oferta de escola. Relativamente à questão de estes técnicos especializados serem, estarem numa situação de precariedade, também devemos lembrar que na qualidade de técnicos especializados eles puderam ser opositores ao programa de regularização extraordinária de vínculo precário na administração pública e, portanto, nesta área poderão encontrar aqui um lugar definitivo, portanto, todos aqueles que, como técnicos especializados, lecionam as expressões dramáticas e, nomeadamente, o teatro nas escolas. Não é uma situação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entenda necessária neste momento, independentemente das negociações que possa fazer com os sindicatos, mas também é bom lembrar que para o exercício da função docente é preciso, de acordo com o Estatuto da Carreira Docente, uma qualificação profissional adequada. Portanto, e é isto que temos a dizer sobre este projeto de resolução do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum grupo parlamentar. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpe, pensei que estava a interromper. Ok. Nós, no CDS, já aqui nos pronunciamos sobre esta matéria, quer na comissão, quando recebemos em audiência à ProTED, quer também no plenário, quando uma petição sobre este mesmo tema. E dissemos na altura, como reiteramos agora, que para nós dignificar os profissionais de educação implica valorizar a sua missão, definir o seu papel em todas as suas vertentes. E os não-docentes, contratados como técnicos especializados, não são de facto reconhecidos como professores desde 2007, quando Maria Lourdes Rodrigues transformou os professores sem grupo de recrutamento em técnicos especializados. E apesar de alguns desempenharem funções docentes, como aqui já foi referido mais do que uma vez, não são considerados de forma idêntica e quer no que diz respeito à contratação, quer ao estatuto, quer às regras administrativas que regem o pessoal docente, que não são as mesmas dos técnicos especializados. E reconhecemos mesmo, e já o dissemos aqui, que são frequentemente similares os horários de trabalho, as reuniões de avaliação, o regime de faltas, o tempo de preparação de materiais pedagógicos, as horas letivas e não letivas, o que sucede inequivocamente com os profissionais de expressão dramática e de teatro. São até, inclusivamente, sujeitos a procedimentos de seleção e contratação não uniformes. De maneira que nós, no CDS, já manifestamos todo o interesse em que o Governo se pronunciasse sobre esta matéria e, para não criar falsas expectativas a estes profissionais, formulámos mesmo uma pergunta clara e objetiva quanto à criação de um grupo de recrutamento. E o Ministério não reconheceu qualquer urgência, tal como o PS também já referiu, em dar uma resposta a estes profissionais, pois considera que não prioritário a criação de um grupo de recrutamento específico para esta área. Pelo que entendemos que está e esteve na mão dos parceiros deste Governo e deste Governo dar resposta a esta pretensão, o que também não parece, no nosso entendimento, ter sido uma das suas prioridades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos a proposta. Aliás, nós já tivemos, já por uma ou duas vezes, alguns professores de teatro e de expressões dramáticas. Não sei se em deputado piloto ou mesmo em plenário de comissão aqui. E na verdade, independentemente de serem muitos ou poucos, e eu sei que isso é muitas das vezes um critério para os governos e para a Assembleia da República decidir isso. A verdade é que eles estão numa situação que é pior do que uma situação de limbo. Eles são professores, são assumidos como professores em todas as escolas onde estão. Cumprem todos os requisitos para o ser. Já o foram anteriormente. Têm um problema de contratação anual que muitas das vezes lhes coloca problemas na sua vida direta, quer dizer, cotidiana. E não faz sentido nenhum que estejamos aqui a dividir aquilo que é uniforme. Aquilo que é uniforme, são professores como os outros, devem ser considerados como tal. Nós acompanhamos a proposta.
Deputada Maria Germana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito a este projeto de resolução, dizer o seguinte, que já existem, de facto, outras recomendações aprovadas no âmbito desta matéria ao Governo. Portanto, esta matéria não é nova. É uma matéria que, no entendimento do PSD, de facto, merece uma análise cuidada e rigorosa, dadas as implicações que acarreta. Agora, o que nos parece é que, sendo esta uma competência do Governo, deve ser alvo, de facto, de uma reflexão e de negociação em concertação social. Portanto, é nesse âmbito que, de facto, esta situação deve ser resolvida, e não aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para encerrar, e começando pelo fim, é evidente que nós o que recomendamos ao Governo é precisamente que se inicie um processo negocial. E, portanto, não, temos todo o respeito pela questão da negociação sindical que deve ser tida em conta num processo desta natureza. E, que, inclusivamente, voltamos a dizer, há uma resolução da Assembleia da República que prevê genericamente a criação dos grupos de recrutamento que correspondam às funções de docência dos técnicos especializados. E, portanto, nas várias áreas disciplinares que correspondem atualmente a funções de docência. Isso foi aprovado. É uma questão mais alargada até do que aquilo que nós temos aqui agora a discutir. O que nós fomos apercebendo, por exemplo, há outros grupos de recrutamento que foram criados e que se iniciou o procedimento em que foi feita a negociação e neste não. E, portanto, parece-nos que é perfeitamente atempado fazermos esta recomendação ao Governo. Sim, senhora, se nos existe a criação de grupos de recrutamento, nos outros também deve haver. E, portanto, não deve haver aqui uma solução diferenciada. E o argumento dos 8 horários, bom, quer dizer, já foram mais, mas por este andar, qualquer dia, o que de facto se vai conseguir fazer é a descredibilização completa desta área, se não forem tomadas medidas de valorização. E é isso que nós aqui propomos, é que não haja um desacreditar da área da expressão dramática e do teatro, e que, pelo contrário, que haja uma valorização, que haja até, por via do reconhecimento da função docente destes trabalhadores, que haja aqui também até uma maior atenção sobre esta área, que nos parece que efetivamente valorizem muito aquilo que é o âmbito da escola pública. E, portanto, nós gostaríamos que isto viesse a ser uma realidade. Agradecemos as palavras daqueles que, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que anunciou que nos ia acompanhar nesta pretensão. Não consideramos que ela seja extemporânea, não consideramos que ela seja abusiva e apenas dizemos que, então, não fiquem uns para trás e que se iniciem os processos de negociação com vista à criação do grupo de recrutamento e depois dessa negociação se verá se há as condições objetivas ou não, mas isso caberá noutra fase do processo que já não passa aqui, naturalmente, na Assembleia da República e na qual nós não nos iremos intrometer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que agora estamos em condições de voltar ao ponto 6 da nossa ordem de trabalho, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 1174/13 do PSD sobre a disposição interpretativa sobre a propina. Nós tínhamos adiado, porque a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tinha dito que gostava de estar presente nesta discussão, já aqui está, e portanto eu se calhar passava a palavra ao PSD, não sei quem é que vai introduzir este tema.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados.
Esta iniciativa do PSD não é uma alteração legislativa. Atenção, o objetivo não é esse. É sim criar uma norma interpretativa que torne claro para todos o que é que está ou não incluído no valor da propina. Porque há instituições que, de forma diferenciada, exigem aos estudantes o pagamento de determinadas taxas que não era suposto serem cobradas depois de pagar a propina. E para que este entendimento seja claro para todos, o PSD tomou esta iniciativa. Entendemos nós que há alguns abusos, há falta de informação, às vezes existem dúvidas legítimas sobre aquilo que está em vigor e aquilo que é coberto de facto pela propina, e para criar transparência e trazer alguma justiça aos estudantes, para que não sejam cometidos abusos e também para que não se cometam erros, às vezes inconscientemente, na cobrança de certas taxas, esta interpretação que nós pretendemos introduzir tem este objetivo claro de trazer justiça e transparência ao processo. O PSD tem uma proposta ainda para introduzir, que de alguma forma pretende dar resposta àquilo que foi a resposta do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, que tem a ver com o artigo 4º e com a entrada em vigor desta interpretação. É um novo artigo e que pretende que entre em vigor apenas num ano letivo de 2020 a 2021. No nosso entendimento, esta matéria não pretende, não obriga, não viola o contrato de confiança, porque não traz mais encargos, porque nós acreditamos que a despesa relativa a isto não será assim tão grande, porque há instituições que vão passar a poder usufruir mais e outras menos, mas não é importante e relevante. O Governo argumenta que isto é um custo de 13 milhões. Se o Governo considera que há este custo é porque reconhece que há este problema, mas com a entrada em vigor apenas em 2020 e 2021, este problema não se coloca e, portanto, vigorará apenas para o futuro, para que a interpretação seja igual para todos, e penso que com esta alteração podemos acomodar a preocupação do Governo e todas as pessoas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, desculpe, vai-nos depois ler o... Não, não, se calhar é curto, pode-se ler e ver se tomamos nota do...
É um novo artigo adicional sobre a entrada em vigor, é o artigo 4º, e que diz apenas o seguinte: a presente lei entra em vigor no ano letivo 2020-2021. O título do artigo será a entrada em vigor. Mas existe. Podem começar em anos diferentes?
Mas ele não está definido a partir de início.
Não, não. Ficou ano letivo.
Bem.
Os orçamentos também são.
Mas só referentes ao. Posso dar então início a esta discussão. Não sei se o deputado preferiu Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD foi discutida pela primeira vez na Generalidade, em plenário, foi, aliás, num dia em que houve um número grande de iniciativas sobre matérias do ensino superior, tendo-me cabido, na altura, fazer pelo menos uma das intervenções do PS. Não sei se já não me lembro se houve outros colegas do meu grupo parlamentar que fizeram intervenções ou não, mas pelo menos na parte que me tocou, eu disse sobre esta matéria basicamente o seguinte: a nossa reflexão enquanto grupo parlamentar sobre a questão das taxas e emolumentos tem vindo a evoluir, eu diria lentamente, mas a evoluir durante esta legislatura, por vários motivos, e nessa altura, nesse dia, o que disse em nome do meu grupo parlamentar sobre esta matéria foi o seguinte: nós não acompanhávamos as propostas que estavam apresentadas nesse dia, enfim, mais definitivas para eliminar taxas e emolumentos ou para uniformizar, mas considerávamos que era preciso fazer um caminho num sentido que enunciei da seguinte maneira:
tem de ser possível para um estudante que se inscreve num curso superior e que faz o caminho normal, sem extras, entrar e sair sem pagar mais do que a propina. É verdade que pode haver serviços que as instituições prestam a um estudante que saem fora desse percurso normal, mas tem de haver um caminho que permita ao estudante entrar e sair pagando a propina e isso cobrindo o pacote básico, digamos assim, de frequência. Porque as taxas e emolumentos obedecem a regimes legais que têm condicionamentos. Designadamente a ligação a um serviço efetivo e sendo que tem que ser escrutinável a relação entre o valor da taxa ou do emolumento e o serviço que é prestado. E há indicadores que nos mostram que isso nem sempre pode ser interpretado como um bom respeito da lei, quando, por exemplo, o mesmo serviço numa universidade custa X e noutra universidade ou noutra instituição custa 2x, ou 3x, ou 4x. Pronto. E há aqui, da nossa parte, uma indicação de que há matéria para reflexão sobre como é que isto devia ser. Tinha, portanto, na altura de dizer que, embora não achássemos boa a técnica que o PSC tinha apresentado, achámos, no entanto, que era um ponto para uma discussão. Era um ponto que podia ser usado para uma discussão sobre essa matéria. E, no fundo, continuamos a achar isso, mas há aqui várias coisas que nos preocupam. Por um lado, a listagem dos itens que são considerados como fazendo parte da propina, eu peço desculpa de dizer desta maneira, mas não penso que precisava de uma reflexão técnica mais apurada, porque há matérias que são incluídas na lista que já não são pagas, portanto, já não são objeto de taxas e emolumentos, portanto, isso não faz muito sentido. Mas mais grave do que isso é o próprio dispositivo legal escolhido, a disposição interpretativa. Ou seja, como foi dito, não se vai mudar a lei, o que significa que aquilo que a Assembleia da República fará se aprovar esta moção é dizer: a lei sempre foi assim. Mas havia agentes que não percebiam que a lei era assim e, portanto, têm que se conformar a esta interpretação desde que a lei existe. Ou seja, introduz um elemento de retroatividade na aplicação da lei, muito complexo, tanto do ponto de vista dos direitos das pessoas individuais que são abrangidas por esta matéria, como das instituições, no que diz respeito à responsabilidade das instituições que aplicam a lei. Isso tem uma consequência que pode implicar um aumento da conflitualidade legal em torno de um conjunto de práticas que a nós nos parece muito, muito complicado. Designadamente no que diz respeito às consequências sobre o contrato de legislatura. É evidente que nós aqui à volta desta mesa, diferentes grupos parlamentares têm interpretações diferentes, legítimas, sobre se o contrato foi cumprido, se não foi cumprido, se o Governo pagou a tempo, se não pagou a tempo, se pagou tudo, se não pagou tudo. Essa diferença de interpretação à volta da mesa existe, é natural, não a vamos esconder. Mas, de qualquer maneira, eu penso que todos assumimos que o princípio de que devia haver uma estabilidade durante uma legislatura, de tal maneira a que o Governo garantisse que não havia modificações no suporte financeiro e que as alterações relativas da responsabilidade do próprio Governo ou da responsabilidade de outros órgãos legislativos, tais como a Assembleia da República, seriam acomodadas no contrato de legislatura, parece-nos que é um princípio razoável. Ora, esta forma de fazer as coisas põe um problema a esse nível. Depois, o PSD apresenta agora aquilo que poderia ser uma solução e dizer: bom, isto só se aplica para a frente. Bom, do ponto de vista formal, é uma resposta correta. Só se aplica para a frente, portanto, isso não implica com o contrato de legislatura desta legislatura. Se o próprio Governo, parecido com este ou muito diferente deste, decidir fazer um contrato de legislatura ou alguma coisa parecida, terá isso em conta. Muito bem, formalmente isso até nos parecia bem. Agora, um contrato de legislatura a existir nesta forma atual ou noutra forma parecida implica um repensar da relação entre o Estado e as instituições de ensino superior. A nosso entender, nós não deveríamos estar nesta fase, porque manifestamente o mandato do Governo está a acabar, e portanto isso é uma relação entre o Governo em nome do Estado e as instituições de ensino superior, e portanto parece-nos que nós devíamos estar a antecipar-nos a essa discussão. E atenção, nós não estamos a falar de um projeto de resolução, não estamos a falar de dizer ao Governo: vejam lá se fazem isto ou se fazem aquilo. Estamos a fazer uma lei. O que tem outra responsabilidade. Finalmente, há um mecanismo legal que não advém do regime que estamos a modificar, mas advém do regime jurídico do associativismo jovem, que impõe obrigações quanto à forma como o legislador consulta, quais as matérias deve consultar e sobre a forma como o legislador consulta as associações de estudantes do ensino superior, designadamente, sobre essas matérias. Esse dispositivo não está cumprido, nem pode, no tempo que temos disponíveis para fazer a especialidade, ser cumprido em tempo, a nosso ver. E, portanto, eu queria separar claramente os dois aspectos desta apreciação. Não vou, nesta sede, referir-me à forma como o Sr. Deputado Duarte Marques, em nome do seu grupo parlamentar, mencionou os 13 milhões, como se os 13 milhões, por acaso são 13,9 na apreciação do Ministério da Ciência, mas enfim. Mas essa apreciação de que os 13 milhões, e tal, isso é quase como se os 13 milhões fossem um pormenor. Enfim, não vou sequer pronunciar-me sobre essa matéria neste momento, mas queria basicamente indicar, em nome do meu grupo parlamentar, que temos aqui dois tipos de apreciações. Uma apreciação substantiva, para dizer, e agora repito-me em resumo, que a técnica de considerar um pacote básico que nunca deveria transcender a propina é um método interessante e que pode ser explorado. Como aliás dissemos antes em plenário, antes desta proposta ter sido apresentada, parece-nos que a proposta tem defeitos legais, tanto no mecanismo da disposição interpretativa como na própria enunciação das matérias a incluir, até porque algumas já não são cobradas. E outro ramo da questão completamente diferente, que é este mecanismo que resulta não deste regime jurídico, mas do regime jurídico do associativismo jovem, no artigo em que dispõe quais são as matérias em que tem que haver consulta prévia obrigatória e também no ponto em que diz como é que essa consulta prévia deve ser feita e quais os prazos em que ela deve ser feita e que, a nosso ver, enfim, teria que ser essa questão teria que ser resolvida em tempo. Enfim, na realidade, nós há várias maneiras de prolongar os nossos prazos de trabalho, mas pelo menos dentro deste mecanismo normal que já está estabelecido em termos de reuniões, ele não poderia ser cumprido. E esta matéria é uma matéria que nós, obviamente, não poderemos deixar de atender em qualquer momento em que seja chamada à colação uma deliberação sobre esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques? Não sei se... Sim. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta legislatura, a Assembleia da República já discutiu por várias vezes a questão das taxas e dos emolumentos, com propostas diversas de vários grupos parlamentares, e foram aprovadas algumas coisas, rejeitadas outras. Esta proposta que estamos a discutir foi aprovada na generalidade e por isso é que a estamos a discutir em comissão e, portanto, partimos do princípio que há sempre uma abertura para ou ela ser melhorada ou ela vir a ser aprovada. Há uma expectativa, não é obrigatório que assim seja, há uma expectativa em relação a essa matéria, em relação a esta proposta e a todas as outras. Não estou a detalhar o mérito ou desmérito do que estamos aqui a discutir. Mas é importante também perceber quais são as dificuldades que estão em cima da mesa, não tanto da nossa parte, e as possibilidades que estão aqui para a frente. Nós, no início da legislatura, penso eu, no primeiro orçamento do Estado, aprovamos uma proposta, salvo erro, do Partido Socialista, que propunha a criação de uma tabela nacional de taxas e emolumentos. Apresentaram no primeiro orçamento do Estado. Ela foi aprovada e não foi cumprida pelo Governo em 2016. Em 2017 foi apresentada a mesma proposta, chumbada, porque o Partido Socialista também votou contra ela e, portanto, votou contra a sua proposta do Orçamento de Estado para 2016. E, portanto, nem sequer se percebeu em que é que ficou a tabela nacional de taxas e emolumentos, porque o Orçamento de Estado, como é para um ano, Não, como não foi criada em 2016 e foi chumbada em 2017, imagino que a expectativa de existir essa tabela nacional também foi um bocadinho por água abaixo, a partir do momento em que o Partido Socialista votou contra a proposta que apresentou no ano transato. E, portanto, após isso, houve um conjunto de posicionamentos, de discussões até aqui com o Sr. Ministro, claramente com alguma dificuldade por causa do seu impacto financeiro, independentemente da técnica legislativa, da forma como se deve resolver o problema. Há um problema da parte do Governo, que é o impacto financeiro da medida. Aliás, o Governo enviou o seu quadro, a estimativa, que coloca 13,9 milhões de euros em cima da mesa, anuais, se o que está em cima da mesa, se o diploma for aprovado. Nós não temos, acho eu, problemas nenhuns nessa matéria, aliás, há excedente orçamental e, portanto, não há razão nenhuma para que o Governo não cumpra aquilo que pode eventualmente vir a estar estipulado e a ser aprovado nessa lei. Aliás, até do ponto de vista legal e do acordo político que existe com as instituições, o contrato de legislatura diz que as alterações que existirem, o Governo responsabiliza-se por elas. Eu compreendo o argumento do deputado Porfírio Silva, que é um argumento válido, que é a questão disto não ser uma alteração legislativa, ser uma interpretação. Mas parece-me que com a adição que agora foi colocada pelo grupo parlamentar do PSD, de certa forma, isso pode ser resolvido do ponto de vista político, porque é no próximo ano letivo e, parece-me a mim, resolve o problema da eventual retroatividade da medida, e, por outro lado, do ponto de vista político, também não coloca hoje as instituições a serem obrigadas a alterar já imediatamente as tabelas de taxas e emolumentos, porque isto, sendo aprovado, obriga a que as instituições alterem os seus quadros das tabelas de taxas e emolumentos, em sede própria, não é? E, portanto, parece-me a mim também que é importante que no artigo 4º seja compreendido que há esse período, eu diria transitório, para a alteração desses regulamentos, porque é necessário fazê-lo. Agora, o que eu vejo com alguma estupefacção é que tem havido um certo sentido de voto na generalidade, já conhecendo o impacto da medida. Quando o Ministério nos envia os 13,9 milhões, ainda que ele possa eventualmente ter sido atualizado com números mais recentes do último ano letivo, o impacto orçamental das taxas e emolumentos é conhecido mais ou menos desde o início da legislatura. Foi aqui discutido algumas vezes. Nós conhecemos as tabelas de taxas e emolumentos e até já fizemos aqui, pelo menos da nossa parte, já tivemos a oportunidade, desde o início da legislatura, quando propusemos a medida, de olhar para as instituições de ensino superior, porque essas tabelas de taxas e emolumentos são públicas e mais. Os relatórios e contas dessas mesmas instituições já trazem incorporados nesses relatórios de contas, discriminados, o dinheiro que é pago pelos estudantes em relação às taxas e emolumentos. Portanto, não é uma novidade os 13,9 milhões e não é um pormenor, não. Mas já não era. Não é? Já não era. Não é um pormenor, nem é um por maior. É o que é. Já há vários anos que assim é. Portanto, estranhamos essa estranheza em relação à proposta.
Deputada Ana Mesquita, depois o Sr. Deputado Porfírio tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a este projeto de lei, nós abstivemos-nos na generalidade, partindo do princípio que alguma situação que possa contribuir para que haja uma redução das despesas que os estudantes têm que ter no ensino superior, para nós será benéfica, tendo em conta a nossa conhecida posição, não é? Que somos favoráveis até à eliminação nos custos de frequência de ensino. E, portanto, nós abordámos este projeto de lei do PSD nesse sentido, apesar de
E temos de o dizer, em termos de técnica, para nós não nos parece que tenha sido a ferramenta mais correta esta utilização da forma como foi feita, de uma disposição interpretativa que não é bem uma disposição interpretativa, não é? Até tendo em conta processos anteriores que passaram aqui na Comissão de Educação e um deles que veio do próprio PSD, que teve a ver com essa sim, uma verdadeira disposição interpretativa em relação à monodocência, não sei se os restantes deputados estarão recordados, em que o que se faz é efetivamente uma norma interpretativa pela alteração da lei em vigor, clarificando a redação da lei. E, portanto, aquilo que aqui está não é bem isso. É um bocado diferente e a nós essa técnica levanta-nos algumas reservas porque não nos parece que seja a forma mais correta de o fazer, porque aquilo que se está aqui a fazer efetivamente é apenas e só um aditamento à lei. Pronto. Posto isto, nós tínhamos algumas dúvidas em relação à produção de efeitos e à entrada em vigor, que agora com esta clarificação do artigo 4º vem ajudar a ser dissipadas. Ainda assim, há aqui questões que se colocam ao nível da produção de efeitos desde a entrada em vigor da lei original. Ora, isto coloca-nos também aqui alguma, em termos legislativos, não nos parece que seja a ferramenta ideal a utilizar, porque efetivamente o que se está a dizer é que há uma indevida aplicação da lei desde o dia 1 da sua publicação. Isto é um pouco estranho. E efetivamente parece-nos que pode produzir-se alguma instabilidade jurídica, tendo em conta a opção tomada, não sendo nós contrários, e isso mantemos em relação àquilo que foi a nossa posição inicial, a intenção de, havendo uma possibilidade de reduzir ainda assim e clarificar o que é que são as despesas dos estudantes de ensino superior cobradas a título de propinas, e portanto tudo aquilo que vier contribuir nesse sentido não ser necessariamente mau. E portanto, com o tempo que decorreu, pensaríamos que o próprio PSD poderia dar aqui alguns passos na melhoria do texto que apresentou. A única questão que aqui surgiu foi, de facto, este novo número 4, ou artigo 4º, aliás, e portanto, o que nós consideramos é que poderia haver aqui, efetivamente, uma outra perspectiva em termos de produção legislativa, que consideraríamos mais benéfica, mas não nos opomos à intenção inicialmente manifestada por parte do grupo parlamentar do PSD e, portanto, em princípio, manteremos a perspectiva com que iniciámos a votação na generalidade.
O Sr. Deputado Perfírio tinha pedido a palavra.
Sim, sim. Sim, Sr. Presidente, eu vou ser breve, uma vez que estou a repetir-me, deve ser breve. Eu só queria liberar uma coisa, o grupo parlamentar do PS também se absteve na votação, na generalidade, para o caso de haver algum esquecimento sobre essa matéria, e precisamente pela razão que expliquei anteriormente, que achámos que era um ponto que valia a pena analisar, mas que de facto tem aqui algumas questões em termos legais que nos põem muitas dificuldades. Não é sequer a questão de passar para um determinado ano letivo, mas a própria noção de disposição interpretativa, que não é salva, não é corrigida pela circunstância de fazer com que isto entre em vigor mais tarde. Essa circunstância e a conflitualidade, a incerteza jurídica que vai introduzir, não é corrigida por nenhum dispositivo dessa natureza. De qualquer maneira, queria registar a boa disposição face às finanças públicas. Até já é quem pensa que nós já temos mais do que saldo primário positivo, mas não, temos saldo primário positivo, mas ainda não temos finanças públicas superavitárias. E 13,9 milhões de euros, penso que, se fizerem algumas comparações até com outras matérias que temos tratado aqui na Comissão de Educação nos últimos tempos, penso que valia a pena pensar o que é que isso significa. Há uma coisa que é preciso dizer, eu vou voltar a repetir para que isso fique claro, eu não pretendo esconder. Houve, por circunstâncias que o Sr. Deputado Luís Monteiro já mencionou de forma mais específica do que eu na minha primeira intervenção, houve de facto uma evolução da posição do governamentar do PS sobre esta matéria, por uma razão que o Deputado Luís Monteiro apontou. houve uma autorização legislativa incluída no Orçamento de Estado aqui há uns anos atrás, que nós muito quisemos, que não produziu efeitos. Efetivamente, essa autorização legislativa não foi aproveitada. Eu imagino que o exercício concreto de construir uma tabela nacional de taxas e emolumentos possa ter as suas dificuldades e, portanto, admito que uma das razões para este processo seja a dificuldade em construir uma tabela de taxas e emolumentos nacional que não coloque problemas no relacionamento entre as várias instituições, porque apesar de não ser tão fácil como o Sr. Deputado Luís Monteiro, pelo menos para mim, não é tão fácil como para o Sr. Deputado Luís Monteiro apreciar o conjunto das tabelas, taxas e momentos que existem em todo o país, são bastantes, mas a estrutura das próprias tabelas é muitas vezes diferente, ou seja, há itens que têm preços diferentes em instituições diferentes, mas muitas vezes esses preços compensam-se noutros atos correlacionados. E, portanto, nós não podemos analisar uma tabela só olhando, comparando um determinado papel com esse papel noutra instituição, porque muitas vezes o que há são processos diferentes de gerir o processo administrativo, que faz com que as estruturas das tabelas tenham que ser comparadas globalmente e não apenas peça a peça. Isso, francamente, o Sr. Deputado Luís Monteiro acha que era fácil de analisar e com os dados que existiam podíamos ter feito isso. Eu, pessoalmente, não acho que seja uma tarefa assim tão transparente como isso, porque, olhando, e se virem as justificações que as instituições muitas vezes dão, porque é que há certas diferenças de itens de umas tabelas para outras, muitas vezes tem a ver com a estrutura das próprias tabelas e com os processos de produção documental, mas, de qualquer maneira, nós temos consciência de que há aqui um problema para resolver. Tivemos esperança de que fosse um caminho que pudesse levar a algum lado esta ideia que no fundo está na raiz disto, mas na forma em que ela está, quer com a lista de itens contemplados, quer com a técnica da disposição interpretativa, que nos parece que provocaria dificuldades muito grandes daqui para o futuro e, para dizer a verdade, nem sei muito bem como é que depois, quando é que se conseguiriam extinguir as dificuldades decorrentes dessa técnica legislativa, que é, no fundo, dizer às instituições que os senhores já deviam ter estado a fazer assim desde o início da lei, e agora vão ter que se conformar, não só para o futuro, mas também para o passado, porque a disposição está lá e continua a estar lá. A única coisa que o Parlamento vai dizer é que os senhores interpretaram mal, têm que passar a interpretar de outra maneira, e isso, do ponto de vista dos efeitos retroativos, a nós parece-nos muito grave. E, portanto, nós, francamente, normalmente quando votamos abstenção na generalidade, é porque estamos na disposição de evoluir para uma votação favorável, mas não foi isso que aconteceu com a evolução deste processo, nem ficámos mais descansados com a abordagem que o PSD tem estado a fazer a esta matéria nesta reunião em concreto.
Ainda não respondeu.
Muito obrigado.
Bem. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, a minha querida palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser realmente breve mesmo. Três pontos. Primeiro, concordamos que, com a generalidade das opiniões, de que existe uma tabela, existe não, existem várias tabelas de taxas e emolumentos que ao longo dos anos foram adquirindo contornos inexplicáveis, em parte também por causa do subfinanciamento, e foi uma forma que as instituições foram tendo de ir compensando algumas lacunas que tinham e que é preciso corrigir. Ponto 1. Ponto 2. Entendemos que a solução encontrada pelo PSD, de facto, tem alguns problemas jurídicos que aqui já foram levantados, quer pelo PCP, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também entendemos que a solução que apresentam agora de um quarto artigo com entrada em vigor mitiga esses problemas. Ponto 3 e ponto final. Entendemos que o valor não é displicente, o valor em causa, não nos parece que 14 milhões seja um valor leve. Em todo o caso, com a sua, e portanto não seria facilmente acomodável a curto prazo, ainda que os contratos de legislatura prevejam revisões em face das alterações legislativas, sabemos que isso tem trazido problemas práticos e portanto não nos seria fácil aceitar essa alteração. A entrada em vigor em 2020, ano em que, de acordo com o plano de estabilidade do Partido Socialista, há um superávit significativo, parece-nos, apesar de tudo, dar alguma comodidade e não estar a hipotecar um futuro orçamento, tendo em conta que as contas aprovadas em Bruxelas, apresentadas pelo Partido Socialista, têm de facto um valor significativo de excedente. E, portanto, parece-nos que se há tempo oportuno para fazer a correção, é tempo em que há um excedente. O excedente está apontado para 2020 e, portanto, estamos de acordo com esta proposta do Partido Social Democrata.
Muito bem, senhores deputados. Senhor deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria agradecer os contributos que foram feitos, que foram apresentados e as críticas. Salientar que o PSD já fez algumas alterações, fez uma proposta de alteração oral para tentar também dar resposta a essa crítica e tentar que a evolução do Partido Socialista fosse para o voto favorável, mas não só por isso, sobretudo porque a preocupação existia e não foi acautelada por nós. Quanto à técnica legislativa, não nos parece que seja a solução desadequada, embora seja sempre possível usar outras formas de resolver este problema. Esta pareceu-nos aquela, entre todas, que era a mais eficaz, tendo em conta as outras que eram possíveis de utilizar. Relativamente à questão da retroatividade, para nós essa questão não se coloca, porque na produção de efeitos, no artigo 3º, no número 2, é claro, fica claro neste ponto, eu não sei se repararam ou se não é suficiente na vossa opinião, ou se não repararam neste ponto, que o pagamento de taxas e emolumentos relativos aos atos elencados no artigo anterior, que já tenham sido realizados na data da publicação da presente lei, são considerados por todos os efeitos legais como cumprimento da obrigação natural, não havendo lugar à repetição. Ou seja, isto pretende claramente, e é este o espírito do legislador, eliminar qualquer tipo de retroatividade desta norma. E, portanto, para nós, essa questão está ultrapassada. É uma preocupação que nós também tivemos e que penso que antecipámos com esta norma. Segundo ponto. O PSD e o nosso grupo parlamentar fez uma avaliação e uma pesquisa em todas, repito, todas as instituições de ensino superior em Portugal para tentar encontrar instituições onde se praticassem este tipo de taxas e emolumentos, públicas e privadas. Segundo, mas neste caso o que interessa é mais até o público, porque é isso que está aqui em causa. Nas públicas foram todas. Nós não apresentámos, como o Governo fez, uma estimativa de custos. E não deixa de ser curioso que tanta dificuldade tenham às vezes para apresentar os custos destas questões, mas tenham sido tão rápidos a reagir ao diploma do PSD e a apresentar uma estimativa. Repito, uma estimativa. E relativamente às estimativas, nós sabemos qual é a prática deste Governo a apresentar estudos, às vezes, que são requentados de anos anteriores e apenas atualizados, como já aconteceu nesta Comissão. O Governo apresenta uma estimativa de 13,9 milhões de euros. As contas que o PSD fez, somando instituição, número de alunos em todo o país, não ultrapassava os 6 milhões de euros. Não é uma estimativa, é uma conta feita com base nos contributos que nos foram dados por todas as instituições e consultadas as diferentes tabelas. Mas admitimos que o valor possa ser diferente e possa ser um bocadinho superior ou não, mas fica muito aquém daquilo que o Governo salientou. Terceiro ponto que nos parece importante. Nós consideramos, e isto tem que ficar claro aqui, que um estudante que paga propina não pode pagar mais pela matrícula ou inscrição. Que não pode pagar mais para ser avaliado. Que não pode nem tem que pagar mais para ter uma declaração ou um certificado de matrícula para efeitos de abono de família e de outras prestações de apoios sociais. Portanto, não faz sentido que um estudante tenha que pagar mais para ter um cartão de estudante que é obrigatório. Isto está na propina. E, portanto, esta clarificação é fundamental e não é tentar fazer com que as instituições tenham menos dinheiro ou mais dinheiro. É que os estudantes sejam tratados por igual naquilo que deve ser igual. E, sobretudo, que não existam abusos por parte de instituições relativamente a esta matéria. Terceiro ponto, quarto ponto que devo salientar. Isto dá tempo e permite que o próximo Orçamento de Estado, que tenha em conta este valor, entre em vigor só quando entrar em vigor o próximo Orçamento de Estado. O próximo Governo eleito pode ter isto em conta, e o valor que estamos a falar, face a outras questões que estão a ser discutidas e propostas, é um valor mínimo e irrisório. O que nós não podemos continuar a tolerar é que haja critérios diferentes, que os estudantes paguem duas e três vezes a mesma coisa pela qual já pagaram e pela qual fizeram um esforço, e muitas vezes isso nem sequer é tido em conta na atribuição da bolsa, que é feita, o montante é equivalente ao valor da propina e não equivalente ao valor do resto das taxas, que muitas vezes se pagam por obrigação de cada instituição. E, portanto, Sr. Presidente, nós estamos disponíveis para ouvir mais sugestões. Este pacote parece-nos importante, adequado, é aquele que genericamente toda a gente aplica, e ao fim de 4 anos era importante que houvesse uma solução para este problema. O PSD tomou esta iniciativa, outros também já a tomaram. O que é facto é que o primeiro orçamento de Estado nesta matéria não foi cumprido, não se resolveu o assunto, e nós acreditamos que desta forma podemos mitigar muitas das injustiças que existem e trazer, sobretudo, alguma moralidade ao sistema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
Não é para mais uma intervenção longa, nada disso, é só em relação aos números. Eu acho que eles não devem ser impeditivos da discussão política que nós temos aqui em cima da mesa, mas só para dar conta que, por exemplo, no Porto e em Coimbra, se juntarmos os últimos 2 relatórios e contas dessas 2 instituições de ensino superior, dá 4 milhões de euros em taxas de emolumentos, só dessas duas. Portanto, o número dos 6 milhões é um bocadinho estranho. O número dos 6 milhões é um bocadinho estranho. Não parece que a estimativa que o Governo faz esteja muito errada da realidade. Mas isso não deve ser impeditivo de nós tomarmos uma posição política em relação à matéria em apreço. O que me parece é que os 6 milhões, e assim é que é um número bastante irreal.
Sr. Presidente, eu queria só explicar, obviamente, a argumentação do deputado Luís Monteiro seria demolidora, mas também peca por errada, porque se só Coimbra são 6 milhões... Só Porto e Coimbra dá 4 milhões. Todo o resto do universo português daria então muito mais que 13 milhões. Portanto, as contas não estão corretas. O PSD, aquilo... Pois, por isso não é isso. O que parece importante dizer é que uma coisa são aquelas que devem manter-se e que não fazem parte da propina e bem, e nós estamos só a contabilizar estes que eu referi, que deveriam fazer parte da propina e que são cobrados à parte. Nós estamos só a falar esta realidade. Por isso é que é errado olhar para um orçamento, por um relatório de contas de uma universidade e ver o que dá, taxas e emolumentos, e achar que é isso. Não, não é isso. Felizmente é muito menos do que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Podemos passar para a votação deste... E se calhar começávamos no artigo 2º da proposta do PSD, e eu não sei se querem votar artigo a artigo, se querem lutar... Bem, então se estivermos vamos lá ver, eu queria só alertar que há um artigo adicional, que é o artigo 4º, que foi lido no início, considerando o artigo 4º adicional que foi introduzido pelo que eu acho que diz: a presente lei entra em vigor no ano letivo 2020-2021. É isso. Muito bem. Sr. Deputado Porfírio.
Antes de votarmos, eu queria só lembrar, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que nós suscitaremos as questões relativas ao regime jurídico do civismo jovem que se prendem com as matérias deste projeto de lei, na medida em que, a nosso entender, esse procedimento não está satisfeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim. Eu, Peço desculpa.
Sr. Presidente, peço desculpa, se me permitir. Eu não sei se isto é uma forma de tentar evitar esta votação ou não, mas eu devo dizer que nós discordamos da leitura do Sr. Deputado Porfírio Silva, porque já noutras matérias que deveriam ter tido, de alguma forma, essa consulta, não se teve por razões óbvias, que é o facto de, em várias posições e pareceres do associativismo juvenil dados a esta Comissão, Conselho Nacional de Juventude, associações académicas aqui reunidas, ENDAS, se há uma matéria consensual, talvez, eu já participei em muitos ENDAS, se calhar há 15 anos atrás, e há uma matéria que é recorrente em todas as posições, todas as audições que aqui tivemos nesta Comissão, no Conselho Consultivo de Juventude, que reúne, infelizmente, poucas vezes, em todas as posições tomadas pelo Conselho Nacional de Juventude, Federação Académica do Porto, Federação Académica de Lisboa, de todas elas, se há matéria que é clara e é unânime e não suscita grande discussão, é este ponto. Portanto, se a Assembleia for agora adiar esta votação para ir consultar, para perguntar aos estudantes aquilo que eles já nos disseram centenas de vezes, parece-me um bocadinho pouco adequado, para não dizer outra palavra. E, portanto, esta Assembleia, todos os partidos que já reuniram com os estudantes, ao longo dos últimos anos, os vários parceiros aqui apresentados, parece-nos que são claros sobre o interesse desta matéria.
Sr. Deputado Porfírio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria confessar a minha ignorância. Eu não sabia que alguma vez os estudantes tinham pronunciado sobre a técnica legislativa de mexer na questão das taxas e emolumentos por via de uma disposição interpretativa sobre propinas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu só gostava que eu não ouvi claramente a sua intervenção anterior, Sr. Deputado, e eu gostaria que reafirmasse, porque acho que houve aqui algumas dúvidas sobre, eu ouvi aqui algumas dúvidas do PCP sobre o que é que tinha sido afirmado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou poupar o Sr. Presidente e os restantes colegas a repetir tudo aquilo que disse anteriormente. Eu estou a invocar a Lei nº 23 de 2006, de 23 de junho, o regime jurídico do associativismo juvenil, jovem, peço desculpa, designadamente o artigo que explicita quais são as matérias e qual é o procedimento para consulta dessas associações. Em termos legais, diz aí, artigo 10, diz aí quais são as matérias para as quais é preciso consultar e qual é o procedimento. E o procedimento é um procedimento específico, não é, a gente já sabe, há um procedimento específico, está lá, mas é, se quiser posso dar uma cópia da lei, tenho aqui, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta questão está em cima da mesa, eu gostaria que os senhores dos grupos parlamentares...
Sr. Presidente, se permite... A ideia que o Sr. Deputado Porfírio Silva deu de início fez-nos crer que a questão era a técnica legislativa para escolher esta opção de esclarecimento, a norma interpretativa. Mas a justificação que deu é sobre a consulta ao movimento associativo juvenil sobre esta matéria. Pronto. E sobre essa questão parece-nos estar claramente esclarecido, porque toda a gente conhece, vários parceiros dados a esta Assembleia, várias audições tidas, há atas dessas audições, vários grupos parlamentares receberam o movimento associativo juvenil nas suas mais diversas formas. Basta encontrar essas posições e, portanto, tenho a certeza que se aprovarmos estas normas sem proceder ao estrito formato de consulta, tenho a certeza que os estudantes não se vão queixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se os outros grupos parlamentares gostariam de pronunciar sobre esta... Posso ter a opinião dos grupos parlamentares? É votar? Muito bem. Sim, muito bem. Muito bem. Muito obrigado, ficará registado. E eu passaria então à votação na sua totalidade, foi aquilo que foi indicado pelos vários grupos parlamentares, sobre este projeto de lei 1174, com a adição do artigo 4º, como tinha sido referido inicialmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS-PP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do, do PCP e com o voto contra do PS. Senhores deputados, é uma hora e nós temos que voltar a reunir às duas. Não sei se, mas há um ponto que a senhora deputada Ana Mesquita me trouxe à minha consideração e eu gostaria que referisse novamente, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. É com este saltaricanço de uns pontos para os outros da ordem do dia, e, pronto, estão aqui a criar-se algumas dificuldades objetivas ao grupo parlamentar do PCP. Nós temos vários projetos que são nossos para discussão. E um deles, que envolve aqui a minha camarada Diana Ferreira, que é o da Sesta, nós temos mesmo que o discutir durante a parte da manhã, porque antes da hora da Sesta, não por causa da hora da Sesta, mas porque a minha camarada depois tem que estar noutras audições em outras comissões e, portanto... sim, nós
não,
há pouco já tínhamos feito essa diligência
agora ia acrescentar
em
relação a isso. Que o Sr. Deputado André Silva disse que se não podendo estar, não era que a gente podia avançar com a discussão do... Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, prometo, até pelo adiantado da hora, e porque o próprio projeto de resolução do PCP sobre esta matéria é bastante claro. Aliás, nós na parte introdutória fazemos referência a um conjunto de considerações que a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem em relação aos benefícios da Sesta no pré-escolar e também, seja nas questões do desenvolvimento cognitivo, seja também no descanso das crianças, seja também na consolidação das aprendizagens. Bem como apresentamos também o conjunto de resoluções que a própria Sociedade Portuguesa de Pediatria remete, no fundo, na reflexão que faz sobre esta matéria e que entende que devem também ser aplicadas. É uma realidade no nosso país que no pré-escolar, nomeadamente na rede pública, a Sesta não é uma realidade na esmagadora maioria dos locais, para não dizer em todos os locais da rede pública. E o que nós pretendemos com este projeto de resolução é que possa ser estudada a possibilidade da introdução da Sesta nos estabelecimentos de educação do pré-escolar, incluindo os da rede pública, e que no âmbito da realização de todo este estudo, que seja considerada a importância do sono no desenvolvimento das crianças, a articulação da implementação da Sesta com as orientações curriculares para a educação pré-escolar e a organização dos horários do tempo letivo e não letivo, nomeadamente dos educadores de infância, bem como as condições materiais e humanas necessárias para garantir o período de sono com qualidade às crianças. Ao mesmo tempo, entendemos também que deve ser promovido um debate público sobre esta matéria, envolvendo a comunidade educativa, profissionais da área da educação e da pedagogia, da saúde e das ciências sociais, além das organizações representativas dos trabalhadores e, nomeadamente, dos pais, que também têm interesse na discussão desta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há... Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos a proposta. Aliás, já tínhamos tido aqui pelo menos uma audição relativa a esta matéria, que é objetivamente uma questão importante e, portanto, vamos acompanhar a proposta que o PCP aqui apresenta.
Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, convém recordar que, decorrente de uma petição, já tivemos aqui uma audição sobre a mesma matéria, a petição sobre a mesma matéria, sobre a importância do sono para as crianças, desde o jardim de infância ao pré-escolar. E foi referido na altura que um documento que foi publicado em 2017 da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Sociedade de Pediatria Social, que recomendam que a Sesta deve ser promovida nas crianças até 5, 6 anos. No mesmo documento é dito, contudo, que atendendo à enorme variabilidade de necessidade de sono nas crianças do pré-escolar, que a Sesta não deve ter caráter obrigatório. Sabemos que as instituições ligadas ao ensino pré-escolar também defendem e têm dado disso reporte que a prática da Sesta não deve ter caráter obrigatório, devendo ser abordada e avaliada no âmbito da autonomia pedagógica e administrativa de cada estabelecimento e que devia ser expressa, que deve ser expressa no regulamento interno. No caso, a própria Direção-Geral de Educação entende que, caso existam situações de necessidade de sesta, ela deve ser equacionada pela instituição, por cada instituição, salvaguardando as condições ideais para a prática da sesta e sempre numa cooperação com as próprias famílias, porque é uma matéria que deve ser da responsabilidade partilhada também das próprias famílias. Convém, no entanto, ainda lembrar que no âmbito da transferência de competências para as autarquias locais, estas instituições, as autarquias locais, têm competência em matéria de equipamentos de instalações, neste nível da educação e em termos de gestão de recursos humanos. Para além disso, também competências no âmbito da operacionalização de uma medida como esta que é proposta e que introduz a obrigatoriedade da prática das cestas para todas as crianças do pré-escolar. Entendemos, face, portanto, aos estudos que são públicos e têm sido debatidos, que a cesta não deve ter esse caráter obrigatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também já que dissemos nesta comissão, em relação a outras iniciativas também já referidas aqui, e até iniciativas bem recentes, que quanto à cesta das crianças entendemos ser de considerar e de sopesar as diferentes evidências científicas que possam contribuir para concretizar uma recomendação que vise essa possibilidade às crianças que frequentam a educação pré-escolar, para que possam dispor de opção de acesso à cesta de forma regular. Nós acreditamos que em colaboração com os pais, carregados de educação, os educadores, as direções dos agrupamentos e as autarquias, que é possível proporcionar a concretização, as condições adequadas para a concretização desta pretensão. Também já dissemos aqui que concordámos com a oferta de um período de descanso variável, consoante a idade, de acordo com a necessidade de cada criança, cuja educação deve ser ponderada individualmente e considerada individualmente pelos educadores em conjunto com os pais. Mas gostaria de realçar que as condições, as adequadas, as necessárias, as fundamentais, estão a ser criadas com a colaboração das câmaras, porque é fundamental, por exemplo, um local adequado em termos de luz e silêncio. E tendo também o CDS consciência que tem havido muita pressão junto das escolas para disponibilizar esta oferta, concordamos que se avalie a resposta possível, tendo em conta as condições materiais e humanas, e que são muito dispares de agrupamento para agrupamento, por forma a responder também às muito diferentes necessidades de criança para criança, de família para família. Por isso mesmo, iremos acompanhar as propostas do PCP, mas não o podemos fazer em relação ao PAN, porque não estão consentâneas com aquilo que nós defendemos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria congratular os partidos proponentes por trazerem esta discussão também do ponto de vista das resoluções, das recomendações, do papel que o Parlamento tem nesta matéria, na sequência de uma audição que nós tivemos há pouco mais de um mês, ou já foi há mais tempo? Há um ano? Não. Não foi nada. Foi há pouco tempo. Ah. É um pormenor, mas não foi assim há tanto tempo. Foi. Mas ainda estava viva na memória, porque realmente quem acompanha a evolução e o papel que esta fase nas crianças tem no seu percurso de desenvolvimento reconhece que a cesta é realmente, e o sono, que é uma dimensão maior do que a cesta no contexto escolar, é realmente uma das componentes importantes desse processo de desenvolvimento, com efeitos a médio e curto prazo no desenvolvimento das crianças, depois enquanto adolescentes e futuros adultos. E daí que a proposta do PCP parece-me razoável no sentido de colocar um enfoque mais no estudo, no impacto, na participação, no debater as mais-valias, porque cientificamente está provado, e quem está por trás desta força positiva, que eu considero que é positiva, nesta matéria é a Sociedade Portuguesa de Pediatria, portanto, são pessoas que lidam diariamente com esta, com este impacto que isto tem no crescimento das próprias crianças, e por isso creio que acompanhamos esse objetivo de estudar, avaliar e, sobretudo, criar condições nas nossas escolas, nas nossas creches, para que seja uma realidade e que nenhuma criança possa ser privada no seu processo de crescimento da sua cesta por não haver condições físicas para o efeito. E por isso acho que isto aqui é uma responsabilidade que nos compete a todos, estarmos alertas para esta questão e, sobretudo, darmos o passo seguinte, que é então podermos criar condições para que as nossas crianças em todas as escolas do nosso país possam ter esse direito, que é um direito à cesta, dado os benefícios que isso tem em termos de desenvolvimento pessoal e da sua saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Tada.
Muito rapidamente, não queria prolongar muito a reunião considerando a hora, mas algumas observações. Eu penso que a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista há de estar mais dirigida ao projeto de resolução do PAN, porque o nosso projeto de resolução não tem nenhum tipo de imposição. Propõe que se realize um estudo que avalie a possibilidade de introdução da cesta no pré-escolar. É disto que estamos a falar, reconhecendo o PCP a necessidade, efetivamente, de que a cesta possa ser concretizada. Aliás, não faltam situações que nos chegam, até muitas vezes nos próprios estabelecimentos de pré-escolar, em que educadores de infância e funcionários são confrontados com crianças que lhes caem de sono a dormir, porque efetivamente não têm nenhum descanso e porque foi quebrada a sua prática da cesta que tinham no passado. Estamos a falar de crianças muito pequenas que têm a necessidade do descanso, seja para o seu desenvolvimento motor e para o desenvolvimento cognitivo e mesmo para a consolidação de aprendizagens, e isto é consensual na comunidade científica. O que nós propomos é que se estude esta possibilidade, que se avaliem as condições a criar para que isto possa ser concretizado e que se faça um debate amplo, alargado, envolvendo a comunidade educativa, envolvendo cientistas que estudam esta matéria, envolvendo profissionais, envolvendo pais, associações de pais, que nos parece que é o caminho mais razoável a seguir, mas que, naturalmente, não deixamos de ter em consideração que esta é uma matéria que tem que ser concretizada pelo desenvolvimento das crianças. Aliás, nós temos visto inúmeros estudos sobre a qualidade de sono até dos adultos, e isto também nos deve fazer refletir. É a qualidade de sono dos adultos que, se calhar, começa a ter que ser preparada na qualidade do sono das crianças, designadamente através da cesta no pré-escolar.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de todos irmos almoçar, tenho duas questões que queria ver resolvida. A primeira, o deputado do PAN veio aqui dizer que não precisava de estar presente nesta discussão. Eu queria saber se há alguma intenção de se estabelecer um texto único em conjunto. Não há para já, ok. Que saibam, não. Muito bem.
Eu acho que todos os pontos dos dois projetos acabam por ser complementares, muito sinceramente. Eles não são antagónicos e podem, de alguma forma, se calhar, complementar-se. Provavelmente tem que se fazer... A gente pode tentar encontrar um texto conjunto para ir à votação, mas...
Deputado Porfírio, tenho a palavra.
Eu só queria sugerir ao grupo entrar do PCP que isso regimentalmente pode criar dificuldades à aprovação da votação.
Ok. Muito bem. Ok. Muito bem, muito bem. A segunda questão que eu queria levantar é a seguinte, já é 1:20 mais ou menos, eu tenho que me ausentar às 2:30 e a senhora deputada Nilza de Sena prometeu que me ia substituir como vice-presidente a partir das 2:30. Eu não sei se vale a pena começar daqui a 1 hora e depois passar de 15 minutos ser substituído pela deputada ou começarmos às 2:30 com a senhora deputada Nilza de Sena. Senhor deputado Porfírio.
Senhor Presidente, nós gostávamos de sugerir que recomeçássemos às 2:30 e que recomeçássemos com os pontos 14 e 15. A senhora deputada Heloísa Apónia, apesar de não ser do meu grupo parlamentar, falámos aqui quando ela ia sair da sala e parece que para ela também seria conveniente que fosse às 14:30 estes dois pontos, que são pontos do PEV. Sim. E pela parte da nossa bancada também fazia jeito, perdoem a expressão.
Posso ter a concordância dos vários grupos parlamentares para iniciarmos às 2:30 com a presidência da senhora deputada? Não, eu sei, é indiferente, eu sei, mas começar com os pontos 14 e 15. Estamos todos de acordo? Muito bem. Muito obrigado. Então é preciso... Pedro,